Cara, que silêncio isso. Nem parece, né? A gravação do MDM, geralmente, quando abre o microfone, tá todo mundo gritando igual
Se
louco.
quiser, eu começo a xingar alguém aqui.
Fala aí, porra!
É tão bom gravar, né, com convidados assim, profissionais, né, essa coisa toda.
Gente civilizada, né, cara?
Não, gente, vocês já estão exagerando um pouco.
Fã do Batman não é gente, né?
Exatamente.
E ainda mais, imagina do Robin, então, né? Pior ainda. Love said alone. Boris Kazoy, o mais baixo grau da escala da humanidade. Mas então é isso, começando mais um podcast MDM, o podcast mais fantasioso, né? Alarmista.
Mais prodígio.
Hoje estamos nós aqui todos de máscara, máscara de cirúrgica, né? Para nos protegermos do coronavírus. Coronavírus que não é nada, né? É só um. Uma coisinha ainda, tá lá o trouxa fazendo live de máscara agora que pegou o coronavírus, né? Mas é isso aí. É bom que dizem que não, eu não vou falar isso não, porque depois não vai ter como cortar, né? Eu ia tirar um sarro e falar que...
Ah, vai, pode falar que eu corto, sim, vai.
Eu ia falar que o coronavírus, ele é perigoso pra quem é velho, né? E aí podia ser que o presida pulasse, né? Mas não, né? Bom, sinto muito pelo coronavírus, né? Que ele pegou Bolsonaro, né? Tipo, deve ser muito ruim pro vírus, né? Ele deve se sentir muito mal. Mas não é sobre isso que a gente.
Não pegou ainda, né? A gente vai saber na sexta-feira 13. Vai sair o resultado do exame dele.
Mas o bom que. Aliás, o pessoal tava falando aí no nosso podcast passado, né? Que a gente fez aí o bingo da maldição MDM, né? A gente falou da Rede TV lá, do Spa TV Fantasia, já saiu uma determinação judicial mandando a Rede TV sair do ar, né? Por dívidas, por precário. O Tchê falou do seu boneco, aí a gente já ficou sabendo que o Chico Anísio tinha tirado o seu boneco do testamento, né? E agora tá na justiça.
Foi o único filho, né?
O único que foi excluído. Sacanagem, né, cara? Vamos ver aí, né? Se podcast também, a maldição MDM faz jus aí. Mas hoje estamos aqui para gravar sobre algo especial, né? A gente aqui tá com esse jovem mancebo, esse jovem, né, octogenário, o parceirinho juvenil, né, o Cuequinha Verde, o Robin, né, o parceirinho do Batman, está fazendo 80 anos de criação. Aí o pessoal fala, mas o MDM não fazia podcast comemorativo assim de data 80, né? Eu vou dizer que não, porque... Como a primeira aparição do Robin no Brasil foi na revista Lobinho, de 1941, então estamos comemorando os 79 anos do Robin no Brasil, né? Então, essa é a comemoração.
Caraca, o Robin só estreou no Brasil um ano depois, assim? Muito tempo, né?
Sim, exatamente, é.
Viu? Chocado.
Então é isso, hoje vamos fazer um podcast em comemoração aos 80 aninhos do Robin. Por isso trouxemos os especialistas aqui em Cuequinha Verde, vindos diretamente lá da Mansão Nerd. Temos Roberto II e...
Mansão Nerd não, né, porra? Peraí também. Vamos.
Eu falei Mansão Nerd? Não falei
Mansão Nerd. Roberto ficou tão puto que até tirou a cueca verde. Né?
Porra. Não, porra. A gente não fica fazendo trilogia... teorista? Estúpida ali no canal também, peraí.
Mansão Ei Nerd.
Ai, cara.
Não, desculpa aí. Mansão N. Temos aqui Leonardo Vicente e Roberto II.
Olá, povo. Como vão? Foi um prazer estar aqui.
E temos também agora, como tem o pessoal da parte de cima, né, da Mansão N, trouxemos diretamente da Caverna do Morcego o... Ih, caralho.
Falha.
Esqueceu aí, hein?
Não, eu tô achando que não tá. Tá aparecendo a gravação pra você aí, Felipe? Aqui o contador pra mim tá zerado.
Aqui tá dizendo,
Ivo aqui tá gravando. Aqui tá aparecendo sim que tá gravando.
Ivo está gravando a chamada.
Ah, beleza. Não, é que aqui pra mim tá só 0000 e parar a gravação. Não tá correndo o reloginho da
gravação.
Você acha melhor parar e começar de novo? Ei, Felipe, demônio!
Desgraça. Tu que sabe se tá gravando ou não?
Talvez seja melhor mesmo, cara. Se você não tá vendo aqui, tá falando que tá gravando. Tá, para aí, começa de novo. Gravou no iníciozinho, que você achou que não tava gravando, isso, tava gravando. Não,
gravou, é.
Vai, prossegue, vai.
Agora eu comecei de novo. Então, isso vindo diretamente da mansão N, temos Valus!
Caverna do Morcego, né?
Isso, Caverna do Morcego.
Você falou mansão N.
Estamos confusos hoje. Estamos
Caverna do N e a mansão do Morcego.
Boa noite, muito obrigado pelo convite. Tamo aí pra falar sobre o Hobbit, então.
Então é isso, como é uma homenagem estilo MDM, a gente não vai falar simplesmente ficar babando o ovo do Robin, né? A gente vai lembrar aqui de momentos inusitados, né, do personagem aí, e para isso convoquei os especialistas, né, no Robin, cada qual com suas listinhas aí de melhores momentos do garoto prodígio, também conhecido como o Dick, aquele viadinho, né? Aliás, o Robin do Fera da Fruta merecia, né, cara, um destaque aí, né, que, porra...
Com certeza.
Melhor hobby.
É o hobby que presta, né? Pô, tudo bem.
No final, eu fui procurar a idade do Burt Ward pra ver se... será que ele nasceu no mesmo ano que o Robin foi criado? Mas não, ele tem 74 anos. Então, quase lá.
Cara, mas falando sobre isso, eu lembro do esses tempos atrás, estava vendo aquele documentário sobre as artes marciais no cinema lá, e eles mostram cenas do seriado do Batman com a participação do Besouro Verde e do Bruce Lee, né? Cara, mas... sei lá, ver o Burt Ward dando porrada no Bruce Lee é algo, né, que me deixa muito triste, assim, cara.
Mas o Bruce Lee pelo menos bateu de verdade no Burt Ward.
É mesmo isso? Ele deu porrada mesmo?
Reza a lenda que o Bruce Lee não sabia fingir muito bem, né? Ele acabava sempre acertando de verdade as pessoas.
Mas o Bruce Lee era meio sacana também, né, cara? Opa, foi mal aí, te deu um soco no estrômago aí, né?
E tem uma biografia do Robin também. Eles enchem a bola do Burt Ward lá, falam que ele era faixa preta de taekwondo, que ele tinha condições de peitar o Bruce Lee sim. Não sei. Eu falei, não, né? Não.
A única coisa que eles tinham igual era o tamanho, que os dois eram baixinhos, né?
Não, e pior que nas cenas de luta ainda do seriado do Batman, cara, tem horas que você vê nitidamente que não é o Burt Ward e o Adam West que estão lá, são os dublês, assim, né? Tanto que o dublê que do Burt Ward é bem diferente dele, assim, é meio carequinha, assim, meio esquisito.
E é umas cenas que nem precisava de dublê, né?
Lutinha bem bosta, assim, né? Qualquer um faria, né?
Mas o que o pessoal enchia a bola do Burt Ward mesmo era aquela história que tinha que pôr gelo, né? Pra não ficar parecendo o Dick pintudo. Do Dick.
Ele era pintudo, né?
Pessoal? Era um menino pintudo. Dickzudo. Era Dickzudo.
Reza a lenda aí que a produção chegou a cogitar fazer uma operação, né, de redução peniana nele. Pô, imagina que roubada, né? Era tipo, a gente vai fazer... Assina o contrato aqui, mas antes você vai ter que fazer uma operação pra cortar seu pinto.
Ele já fez o teste.
Eu não quero tanto esse papel assim, não, gente. Muito obrigado.
Ele já fez o teste achando que era pra um filme pornô, porque ele não sabia o que era o Robin, mandava ele pôr aquelas meias. Ele falou, caralho.
Ia ser eunuco, igual o Batman ele ia ficar. Mas. Vamos relembrar, né? Eu tava conversando com o Change sobre isso, né? Eu acho que, porra, um dos momentos mais assim. Marcante que ficou na nossa memória foi quando a primeira vez, né, do Jason Todd, como ele foi introduzido, né, na cronologia do Batman, foi quando ele, porra, o cara roubou as rodas do Batmóvel, né, cara? Tipo, porra, isso aí foi um feito foda, assim, né?
Não, é maneira que o suficiente pra querer roubar a roda do Batmóvel, né?
Ele roubou as quatro, né, calota.
Mas será que ele se ligou?
Ele cai na risada, né?
Será que ele se ligou que era o Batmóvel? Ele pensou só, olha um carro dando bobeira aqui, vou roubar as rodas.
O tipo, né? que é isso? Adolescente falando assim, olha só, pô, macho, quero ver, rouba ali, ó. É isso, ó, é teste de.
Foi desafio, né, de moleque, né?
Quem não roubou as rodas do Batmóvel é viado. Ele deu sorte de não ser o Batmóvel do Michael Keaton, né? Senão teria jogado bomba no pé dele e explodido, ele matado. Verdade.
Mas o Jason, ele guarda até hoje a roda que ele roubou do Batmóvel, né? nas histórias apareceram.
Ah, é? Mas ele. É. Mas o Batman fez ele colocar de volta as rodas na história, porra.
Mano, ele foi troca de Batmóvel. Cabra que mataram ele. Não, não faz sentido nada que esse desgraçado tem.
Não faz sentido porque quem ia manter isso depois que ele morreu, né? Tipo, ih, rapaz, olha a roda do Jason aí. Deixa aí, quando ele voltar.
Mano, tem um monte de coisa jogada na Batcaverna.
Daqui a 10 anos, né?
É, mas tem umas paradas bizarras, assim. O Batman também guarda umas coisas bizarras, né, na Batcaverna, assim, né?
Do Tiranossauro.
O uniforme de um Robin morto.
Pois é, né? Aí
ele tem uma
esquisita. Às vezes foi o Batman mesmo que guardou o pé de cabra lá que tinha matado o Robin.
O Batman ia aparecer naqueles documentários, né? Acumuladores, né? Ia via Maricondo. Você não precisa dessa moeda gigante, não é verdade, Bruce Wayne?
O cara entrevistando o Alfred, né? Ele que acumula, eu que tenho que limpar tudo.
Mas no Teen Titans Go lá, o Batman guarda o pé de cabra e as cinzas do Jason, né? Junto, né?
Robin 2.
É, acho que não. Não, cinzas na Torre Titã. Tá na Torre Titã lá, aparece o pé de cabra com uma plaquinha escrito Robin 2, muito vacilo, né?
Isso é maravilhoso.
Mas cinzas, como não ressuscitaram o Robin nessa animação?
Não, então? Não é cinzas não, é só o pé de cabra.
Não, tem um potezinho de cinza.
Tem. Caraca, Paulo.
Nessa realidade não tinha Superboy Primordial pra bater na realidade.
Se você jogar as cinzas do Robin no poço de Lázaro, o que acontece? Será que forma um corpo e volta o Robin? Será?
Um milhão de Robins em tamanho
miniaturas, né?
Pô, cara, mas falando do Jason Todd, assim, cara, eu tava falando pra você, El, assim, que você voltando, assim, né, pra a ver, né, que o Jason Todd foi o primeiro Robin que morreu, né, que aí depois de morrer Robin, né, virou rotina, assim. Mas e teve um negócio da votação, né? Que a DC falou, porra, você quer que o Robin morra ou viva, assim, né? E é muito surreal, né, cara? É basicamente a pergunta, você quer que uma criança morra espancada pelo Coringa? Sim ou não?
Aquilo foi 88, sim. Aquilo, né? Foi isso.
Foi, né?
89, eu acho.
88, 89.
Acho que é na virada, 88, 89, que o arco foi um pouco longo, pode ser que pegou a virada.
E se a gente pensar, tipo assim, foi da voz ao hater já naquela época, né, cara? Isso aí, né, cara? Tipo...
Acho que foi a primeira vez que o hater de quadrinho foi ouvido pra valer, né?
Olha a porta que eles abriram, né?
É, not my Robin, né? Que era o Robin dele, era o Pica.
Mas vamos ser sinceros que aí não é questão de ser hater, é o personagem merda, né?
É, o Jason era aquela revoltinha juvenil dele, dava nos nervos mesmo, né, cara? Tipo, era muito
pé no saco. Não, ou ele era um revoltado insuportável, ou ele era um xerox do Dick Grayson, né? Ele não tinha meio termo.
E ele é um Robin tão merda que a gente pulou direto pra ele e nem comentou aí no Dick que foi o Robin da Era de Prata, que é onde tem mais coisa bizarra pra gente falar.
Não, a gente bosta. A gente pode ir voltar no tempo.
Sim.
Sobre o Jason, eu queria falar... Eu acho que aqui no Brasil nem chegou a ser publicada essa fase, mas eu lembro que mostrou ele na Crise nas Infinitas Terras, ele era aquele garotinho ruivo, né, cara? Que ele foi introduzido, na verdade, nos quadrinhos antes da Crise, né? O Jason Todd. Ele era um molequinho ruivo que o Batman pedia pra ele pintar os cabelos pra ele ser... Pra ele
é pouco abuso, né? Eu quero que você seja igual a minha tara anterior.
É aquele cara que... O cara que termina e não consegue superar a ex, né, malandro?
Cara, isso é muito errado, né, cara?
Preciso que você tanto...
pinte os cabelos de preto. Agora coloque essa sunga, né?
Jason Todd se esfregava mais forte do banho, eu me sinto sujo.
Tanto que quando ele apareceu em Crise, né, ele era ruivinho, né? Mas eu acho que depois eles recoloriram, né, se eu não me engano, nas edições.
Não, na Crise ele já atingia, já. Ele aparece nas primeiras histórias ruivo, ele tem até um outro uniforme, que acho que ele usou uma história só.
Sim, mas isso que eu tô falando, que na primeira aparição dele dentro da revista no arco da Crise, ele tava ruivo, mas eu acho que depois, nas novas versões que eles... recolorir a história, eu acho que daí pintaram o cabelo dele de preto, mas originalmente ele tinha parecido ruivo, né?
Deixado ruivo, né?
É, nas histórias.
Fora que ele tinha a mesma origem do Dick, né? Que era muito ridículo isso. Que coincidência, outro moleque que os pais trapezistas morreram na minha frente. Porra.
O Jason fala que na fase do Grant Morrison lá que ele tava ficando careca porque ele tinha que ficar pintando o cabelo por causa que o Batman pedia. Tinha um lance assim, né?
É. Fala, e ele tá vivo, né? Nessa fase de novo, né?
Isso.
Ah, é, tipo, o Morrison resgatou isso de que ele era ruivo natural, então, na verdade, ele não era...
Isso, exatamente.
O daí Morrison deve ter ficado careca assim e usou isso na história.
Mas, cara, o Jason Todd era meio malinha mesmo, cara. Era um hobby meio chato. Aquele hobby
meio você tá sendo gentil, né?
Mas ficava desafiando a autoridade, né? Sempre fazendo merda.
Nada. E era meio chato e meio insuportável. Era isso.
Tipo, um bicho. Cara, você trazer um adolescente pra dentro de casa. Você dá armas pra ele, né? Dá treinamento marcial pra ele. Óbvio que ele ia ser o valentão, cara.
Não tinha do que reclamar, caralho.
Seria muito mais aceitável, assim, ter um. Em termos de coerência, ter um Jason Todd do que um Dick Grayson.
Mas o Jason foi ficar assim por causa do Jim Starlin? Ou antes ele era chato também?
Não, antes ele era igual o Dick, ele não tinha personalidade nenhuma. O Jim Starlin começou a fazer ele ficar mais revoltado, ele mata um cara numa história. Né? É o Jim Starlin que vai fazendo isso. É, né? A gente pode até reclamar, mas pelo menos ele deu uma personalidade, porque antes ele nem isso tinha, né? É.
Porque na fase do Alan Davis lá e o Mike W. Barr, o Jason, enfim, não tinha personalidade, mas era um pouco mais tranquilo, né? Depois que ele realmente vai ficar, sai matando todo mundo. Né?
A única tradição do Jason, antes ou depois, é que metade das histórias que ele aparece, ele já quase morria, né? É. Ele é baleado, ele é espancado no Lendas, ele toda hora tava quase morrendo.
No Lendas ele é deixado a Deus dará, né, cara? Que se foda esse homem aí.
Isso tava na minha listinha também, cara. Essa cagada que o Batman deu pra ele em Lendas foi foda, cara. Que a galera cerca ele, começa a espancar ele. Aí o Rob tá lá, né, apanhando. Aí o Batman fala, ah, meu Deus, o Rob. Aí o comissário agora, não, acho melhor você ir embora daqui. A gente cuida dele, né? Não, pode deixar aqui com a gente. Aí, tipo, a polícia caga, né? Eles vão achar o Robin jogado num beco depois, né? Cara, tudo arregaçado. Eu falei, caralho, velho.
Tá desovado esse gordo. É,
cara. Tipo, um moleque de 14 anos, né?
Apanhando. Ele falou que ia cuidar, não disse que ia cuidar bem.
Tipo, aí, você não é o menino prodígio? Se vira aí, ó. Não, o fodão?
Mas vocês estão falando do Jason, cara. Mas foi o Jason que derrotou o Bongo, né, cara? Era ele na época do Para o Homem que Tinha Tudo. E o Alan Moore escreveu o Jason Todd.
O Jason derrotou de pau duro com a Mulher Maravilha.
Ele é gente como a gente. O Jason é muito assustador a quantidade de momentos chaves que ele tá, né? Lendas, crise, Para o Homem que Tem Tudo, o Messias. Como é que esse personagem maldito foi parar nessas histórias? É mais não ter Robin.
Pô, outra boa também, que o Change até lembrou, foi aquela no início do arco lá do Morte em Família, que o Batman tá apanhando pra Shiva, ele que vai lá e salva, né? O Batman na porrada, ele chega e dá uma porrada por trás da Shiva lá, e aí o Batman consegue derrotar ela. Olha,
ele
aí,
ajuda, viu? O Batman também no Messias, é ele que vai resgatar o Batman da loucura.
É verdade, é isso aí, ó.
Tá, a gente vendo? Tava gravando esses dias no Mansão N sobre isso.
Mas vencer a Shiva já não é mais uma grande conquista, né, assim, porque...
É, mas naquela época
o Tim Drake era, não venceu, né? Tim Drake não venceu a Shiva também?
O Connor Hawke, o arqueiro verde, o filho do arqueiro. É,
não, o Tim Drake apanhava pra ela pra caralho. Naquela minissérie que ele sai pra treinar pelo mundo lá, ele, porra, ela espanca ele pra caralho, assim. Mas na época lá que o Jason Todd ajudou a derrotar ela, tipo, porra, naquela época ainda tava estabelecido que ela, acho que era ela e era o Richard Dragon, ela e o Tigre de Bronze, né? Os caras mais fudidex, né, né? Nas artes marciais, assim, tipo, eles estavam acima do nível do Batman, assim, né? Na porrada, né? Naquela época. Depois que isso foi mudando, né? Começou a virar festa, né? Qualquer um derrotava esses caras depois, né?
É que nem ninja, né, cara? Ninja no início era um inimigo que ninguém derrotava. Depois ninja vinha dentro dos sucrilhos, assim. É. Compre um Kellogg's e derrote um ninja.
É, a culpa foi dos soldados do Changeman, né? Assim, cara, só pra tomar uma porrada e desaparecer, né?
Os filmes americanos foram culpados por isso. Foi o Michael Dudikoff o culpado pela buchificação do ninja. Tipo, qualquer soldadinho lá derrotava ninja na porrada. Isso é sacanagem, pô. Mas vamos lá, gente. Puxem aí as suas listas e falem aí sobre...
Cara, eu peguei um momento que eu tava pesquisando aqui. E é uma história recente. O Vicente pode ter até lido que tem um flashback do Robin Dick Grayson ainda, que ele fica, ele é trancafiado com a, junto com a Bárbara Gordon num cofre, assim, só que o cofre é meio apertado, e aí a Bárbara Gordon fica o tempo inteiro perguntando, tipo, ok, é o seu cinto de utilidade que tá roçando em mim, né, cara? Que estranho. E aí quando o Batman vai e resgata os dois, ele tipo, se encolhe, sabe? E fica cobrindo a cueca com a capa, assim. E Robin, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, relaxa.
Apenas um menino.
Vão na frente aí, daqui a pouco eu alcanço você.
É, vou lá, dá cinquinho aí. Cara, assim, toda vez que fazem um flashback desse, torna pior, né?
Esse é o melhor momento que você escolheu?
Não, é pra lembrar dos momentos vergonhosos, né, filho da puta?
Mas isso também era meio bizarro no início, né, cara? Que tipo assim, a diferença de idade entre o Dick Grayson e a Bárbara Gordon era meio considerável, né? Tipo assim, eles mostravam na revista como, sei lá, se o Robin tinha uns 13, 14, e ela já tava na maioridade, ela já devia ter uns 19, 20 anos, assim, né? No início das histórias, assim, né? Depois que
o que só deixa pior, Hel, quando teve no gibi, né, no universo expandido do Batman do futuro, que mostrou que no gibi que a Bárbara Gordon estava namorando o Dick Grayson, e aí ela traiu o Dick Grayson com o Bruce Wayne. Não foi uma coisa dessa, assim?
Não, foi na. Eu lembro. Bizarra. Eu lembro no Piada
Mortal. Isso é na própria série animada mesmo. O Dick deixa de ser Robin e vira Asa Noturna no desenho por causa disso.
Olha aí como um chifre muda o homem.
Mas isso aí foi mostrado na revista em quadrinho, não foi? Não foi numa revista em quadrinho? Foi
mostrado em detalhes na revista. Em detalhes
mas eu lembro. Revista.
No desenho fica no ar.
É, mas tem uma bizarrice também na animação lá da Piada Mortal também, que eles botaram o Bruce Wayne tendo um envolvimento lá com a Bárbara Gordon lá.
Isso é tara.
Nossa, do é terrível.
É do Brustinho, aliás. É tara do Brustinho,
cara. É muito maluco isso.
Muito errado isso. Mas eu lembro do Robin da Terra Paralela, né, cara? O Robin velho lá namorando a Helena Berdinelli, que era filha do Batman. Tipo, porra, ele criou praticamente a Helena Berdinelli, treinou a Helena Berdinelli e depois.
Basicamente
ele
tá pegando a irmã, né?
Pois é, ele com 60 anos tava dando uns pega, né?
É o Woody Allen o nome disso aí, maluco. É o Woody Allen o nome disso.
Muito errado aquilo, cara, naquela
vocês estão falando de idade, e eu não leio o Batman há 150 anos. Tipo assim, o Batman tá com quantos anos agora? Porque o personagem, o Bruce Wayne, estaria com quantos anos? Porque o Asa Noturna já tá velho. Já tem o Damian Wayne agora, que é o Robin. Quantos anos o Batman tem? 50?
Ele tá na idade, ele tá com a idade de... É melhor não pensar muito nisso. Porque se você pensar, fodeu.
Até porque tem desenhista que você vê o Dick e o Bruce um do lado do outro, parece que eles têm a mesma idade, né?
É verdade.
É porque a galera desenha a mesma cara, todo mundo.
Sim.
Eu acho que pós 952, pós reboot, era pro Bruce Wayne estar com uns 30 e pouco já, uns 32, cara, 33,
alguma coisa. Eu lembro que uma vez a gente fez essas contas, né, que quando o Batman saiu pra treinar, ele ficou quanto tempo? 8 anos fora? Foi isso que eles falaram?
Isso varia de 5 até 10 anos, né? Dá uma variada toda vez que eles falam.
É, mas eu acho que foi isso. Ele saiu, ficou uns 8 anos. Ele tinha voltado com 22, era isso, né? Que ele tinha voltado e reassumido a mansão Wayne, né? Tipo assim, ele tinha 22 e o Robin tinha 8 anos quando os pais dele morreram, né? Tipo, então você... Regula aí que o Batman com 22 anos adotou o guri ali com uns 9 anos depois, assim, né, digamos.
Sim. É, eu acho que eu tinha ouvido falar que ele tava com 35 por aí, mais ou menos, nas histórias atuais dele. Mas isso é sempre meio volátil.
Daqui a pouco eles vão falar que ele já é velho, que eles querem pôr todo mundo com substituto, aí, né, ele vai estar com 60 anos, de repente.
Mesmo porque a linha do Batman já foi, dos 952 pra cá, já é a terceira... O terceiro reinício já, não é? Da cronologia do Batman.
A DC tá tendo 3 reinícios todo mês agora, tá? Nem eles estão entendendo o que eles estão fazendo, mas.
Tanto que tinha dado aquele problema, né, com os Robins, né? Que na primeira linha temporal do 952, a gente teve 3 Robins em 5 anos.
Era um programa de jovem aprendiz, né?
Depois eles corrigiram isso dizendo que o Tim Drake nunca foi Robin, né? Ele era o Red Robin e, tipo assim, nunca tinha sido treinado pelo Batman, nada, né, e tal.
Aí depois voltaram e agora a gente tem o Dick, o Jason e o Tim já são maiores de idade. O Tim, né, tipo, deve ter uns 18, 19, mas o Dick e o Jason já são adultos pra valer, né? Não tem jeito de falar que o Batman é jovem.
É, verdade.
Por isso que eu lembro que a minha dúvida era que os caras já estão velho, burro, velho.
É, e tinha aquela outra cronologia que a gente tava falando, né, sobre o tipo assim, se os pais do Dick Grayson morreram quando ele tinha 8 anos e o Tim Drake tinha uns 4 anos, né, quando ele era criança de colo, quando ele viu os pais do Dick Grayson morrer no circo, tipo assim, tem 4 anos de diferença entre eles dois só, né, cara, tipo,
isso é uma puta cagada a longo prazo.
É. Não, mas aí o roteirista esperto, ele fala, não, ele tinha 4 anos, ele não tinha 4 anos, tinha metade da idade, então agora que o Dick Grayson tem 23, ele tem só 11 e meio.
Cara, isso era foda, isso aí também era outra coisa, hein, que a gente tava discutindo sobre isso, como o Tim Drake, com 4 anos de idade, criança de colo, deduziu a identidade do Batman e do Robin só observando a movimentação do... Primeiro que ele viu o Robin, né, fazendo acrobacias no circo, e aí percebeu que o Robin do Batman fazia, tinha os movimentos...
Não, ele viu uma vez, né?
Pois
não,
é!
Não. Ah, eu sou fã desse circo há anos, eu vou todo show deles. Não, uma vez.
Cara, e uma criança de colo, cara. Porra, velho. Não, tá muito errado isso.
Quatro o moleque anos, tava comendo terra, anos. Bicho. Nossa. Isso é balela.
Ah, é isso que eu falo. Por que você não fala que o pai dele anos, era fã, né?
Cara, com 4 anos a minha filha vai pra escolinha e, sei lá, passa 6 horas lá dentro. Aí você pega ela assim que ela saiu, quando ela tinha 4 anos. Fala, oi, filha, o que você aprendeu hoje? Pô, papai, sei lá, esqueci. O cara vai deduzir com 4 anos a identidade do Batman, né?
Mas era meio foda que, tipo assim, eles queriam forçar um pouco isso, né? De que o Tim Drake era o detetive, era o foda, né, tal. Mas engraçado que daí depois, quando tem aquele arco que ele vai treinar com o Dick Grayson, ele só faz cagada, lembra? Que o Dick Grayson come o dele toda vez que, tipo, ele sai pra fazer aquela aula de campo, de observação, aí o Dick começa a perguntar, e aí, o que, que você observou lá? Não sei. Ah, não sei, não tava prestando atenção. Porra, moleque, você é um bosta mesmo, vai tomar no cu, tal, não sei o quê, né? Tipo, cara, eles esquecem, o roteirista inventa uma coisa, né? Não, ele é um fudidão aqui da observação, dedução. Ele é um detetive nato, né? E aí o outro roteirista ali esquece isso tudo que fez.
Ah, ele foi criado o quê? Acho que 90, 91, por aí, né? Eles só foram lembrar que ele era um puta detetive de novo lá pra 99.
Sim, não, e aí engraçado que depois, ali, quando ele começou a fazer sucesso ali por 92, 93, era o auge da computação, internet, aí ele virou hacker, né, ele era especialista em computador e sacava pra caralho das coisas e manjava e não sei o que, amizades
virtuais. Ele venceu o Micro, parceiro do Justiceiro, né, numa batalha hacker, no crossover do Justiceiro contra o Batman, cara, que eu quase joguei os livros pra cima quando eu tava lendo na hora.
Você tem oráculo, né, pra que você precisa de outro especialista?
Não, acho que nessa época não tinha oráculo ainda.
Ela não aparecia muito no Batman ainda. Ela já existia, mas era difícil ela aparecer com o Batman.
Vai lá, Fábio. Puxa aí um da sua lista.
Ah, então, tem aquele momento famoso lá que virou meme, que é o Robin levando um tapa na cara, né? Lá na Era de Prata. Que esse aí entrou pra história aí, né? E que a história...
Cara, alguém sabe o contexto real desse momento, assim? Porque eu só sei os memes, eu nunca vi a história original.
Eu só sei porque no livro que saiu agora do Cavaleiros das Trevas tem essa edição e a imagem que usaram pra esse Batman é o do tapa.
Mas então, o contexto até... acho que o que acontece depois é pior até que o tapa. Porque na verdade é uma história alternativa, né? Na verdade, alternativa onde o Batman acha que o Superboy matou o pai do Batman, o Thomas Wayne. E o Batman acaba crescendo e tem toda essa vontade de vingança em relação com o Superman. E um dia o Robin escuta isso. Ele vê que o Batman quer matar o Superman. E daí o Batman chega lá e dá um tapa na cara do Robin, porque o Robin estava querendo que o Batman não matasse ninguém, né? E depois disso, daí, o Batman acaba apagando a memória do Robin e coloca ele de volta no orfanato, pra ele ser adotado lá ou ficar pra...
Caralho!
Pra e daí, depois, o Batman vai atrás do Superman e o Batman se junta com o Lex Luthor pra tentar matar o Superman. Mas no finalzinho, daí, o Batman descobre que quem matou o Thomas Wayne foi o Lex Luthor mesmo. E mais ou menos...
Foda-se o Robin, né?
É, e tipo... E largaram ele lá no orfanato. Tipo, foda-se.
Sim, ficou no orfanato. Até porque o Batman ele morre no final, daí se sacrificando pra salvar o Superman. É meio Batman vs Superman essa trama aí, se você for pensar. Ao contrário, na verdade. Mas. Nossa,
deixou ainda pior, né?
Talvez seja uma trama grande demais pra mentes pequenas, né, cara?
Mas é isso, o tapa é por causa disso, mas acho que o negócio depois ali do Robin sendo a mente dele sendo apagada pelo próprio Batman, achei um pouco pior que o tapa especificamente. Mas enfim, é só uma realidade alternativa esse caso aí, não necessariamente algo que faça parte da canon do Batman.
Você puxou uma realidade alternativa, eu lembrei de outra aqui, eu lembrei daquela do Gerações, do John Byrne, que ele mostra que o Bruce Wayne foi o primeiro Robin, né? Ele, sim, criança, visitando Pequenópolis lá com os pais dele ainda, ele ajuda o jovem Clark Kent lá a resolver um crime e ele se veste com uma roupa igualzinha do Robin, né? Tipo, só que os caras esquecem que, na verdade, aquele uniforme do Robin era baseado na roupa que os Grayson voadores usavam, né, cara? Tipo...
Sim. Mas na...
Que é uma ótima identidade secreta, né? Você continuar usando a mesma roupa.
Mas eu vou dizer que na Era de Prata teve um lance assim também, né? O Bruce Wayne foi o primeiro Robin, na verdade. Naquela história até do Len Wein lá, que era a legenda de Batman, como veio parar por aqui, onde o Bruce acabou achando... Eu não lembro mais ou menos, mas tinha um lance... O Bruce foi fazer um treinamento, daí ele virou o primeiro Robin, daí ele depois guardou a roupa de Robin mais pra frente que foi se tornar o Batman mesmo. Isso tudo na Era de Prata, né? Depois...
E aí a roupa ele deu pro Dick usar depois? Não, né?
Eu acho que sim, cara. Não sei se você lembra
disso. Ele doou pro circo a roupa.
Pode ser. Eles conseguem amarrar tudo, cronologicamente. Mas tinha um lance assim também nessa origem. Essa origem até é interessante do Len Wein, mas tem esse negócio do Batman ter sido o primeiro Robin também.
E você, Leonardo?
Você falou do Batman da Terra 2, da Terra Paralela. Eu nunca vou conseguir não gargalhar quando eu vejo o uniforme que o Robin usa depois que o Batman dessa terra se aposenta, né? Que é aquela roupa de Batman, só que tem um R no centro do peito com as asinhas de morcego saindo. Que coisa ridícula aquilo, meu Deus do céu, como é ridículo aquilo.
Uma capa amarela, né? E a máscara dele também tem tipo uma cabecinha de morcego, assim, né? Meio
meu Deus, é muito feio. Acho que é um dos uniformes mais feios que já fizeram em 80 anos. É muito feio, é muita vergonha alheia olhar para aquilo.
E o engraçado é que, tipo assim, ele usava a roupa de Robin, né, normal, antes, né, aí depois que o Batman se aposenta, ele resolve homenagear o Batman com esse uniforme, né,
se o Batman voltava ativa só para não ver esse moleque vestido assim.
E aí, seria bom. Depois, o Batman depois vira, o Bruce Wayne vira comissário, né, de polícia, né, de Gotham, isso, né, nessa realidade. E aí eu lembro que ele vira, ele também para, né, de ser o Robin, né, de esse Robin com roupa de morcego. Ele, aí ele vira
advogado.
Advogado, depois embaixador, aí ele muda pra África do Sul, aí ele vira o Robin da África do Sul, assim, tipo, as histórias dele de contra o crime, assim, se passam na África do Sul durante um tempo, assim, e aí eu acho que é quando ele adota aquela roupa lá de meia calça amarela. Nossa, lá, né?
Agora eu entendi onde desenvolveram que na Terra 2 o Apartheid nunca tinha acabado, era daí.
E aí eu acho que tem esse. Aí foi aí também esse lance, quando ele volta pra Gotham depois que o Batman morre, né? Que o Batman volta ativa lá, acho que contra o Coringa, né? A última missão dele lá e ele morre. E aí é logo depois disso que ele começa a namorar a filha do Batman, né? Tipo, cara, essa Terra 2 era muito, muito esquisita, muito errada, cara.
Pra Terra, que devia ser a Terra mais certinha, ela era muito errada.
Até era Terra conservadora, né? Tipo, porra, não, né, gente? Roberto, mais uma da sua lista.
Cara, um momento que as pessoas não se tocam o quanto ele é meio constrangedor, mas é quando você para pra reler, é em Cavaleiro das Trevas, quando o Bruce Wayne quase morre, e aí ele se cura, e você tem um homem de 70 anos pelado sendo abraçado por uma criança, que é a Carrie Kelly, cara. Essa cena é completamente errada em muitos níveis, assim. Muitos, cara. Só que a galera não se toca, assim, disso. A gente gravou o podcast do Cavaleiro das Trevas no Mansão Wayne, cara. Quando a gente falou disso, virou realmente essa cena é completamente errada, assim.
Cara, e a Carrie Kelly também é outra questão meio estranha, né? Que tipo assim, ela era só uma garota, normal, né? Que aí vê o Batman voltar e aí resolve homenagear o Batman se vestindo de Robin. Mas tipo assim, ela não tinha treinamento nenhum, né? Não tinha nada, e de repente ela já tava lá de boa, dando salto mortal, né? Lutando contra os capangas do Coringa. Tipo...
É que o jovem faz parkour hoje em dia, o jovem gosta de emoção.
Era no futuro, era hoje em dia, tá certo. Mas a coisa dele abraçar a Carrie fica pior ainda, porque no 2 ele realmente está pegando ela.
É, ele veste ela de mulher gato, né? Ele vira pra ela: você vai se vestir de mulher do Batman. Passar uma noite com o Batman.
Cara, e a Carrie, ela foi reintroduzida na cronologia normal depois? Eu não peguei essa.
Ela é uma mina normal na cronologia que chegou a ter uma amizade com o Damian. Só.
Então ela
se vestiu de Robin no Halloween, só.
Ela dava aula pro Damian, uma coisa assim.
E falando em Robin bucha, né, cara? A gente teve a Stephanie Brown, né? Sendo Robin ali durante um curto período de tempo, né?
Pois é.
Morreu, eu gostava do maluco que desenhava o quadrinho.
Quem que era mesmo? Não lembro, cara.
No começo,
mano? Não
era o Tom Grammons, não, né? Acho que era o começo do Robin.
Não.
O da Stephanie é aquele cara mega estilizadão. Vicente, no grupo vive tendo discussão do Carlos com o André, que o Carlos adora e o André odeia. Acho que é.
A gente falou ele dele no grupo um tempo atrás.
Não é o Scott McDaniel.
É outro que fazia a Batgirl da Cassandra também.
Isso, é esse cara aí mesmo.
Damian Scott.
Que desenhava as personagens cabeçudas, esquisitas.
Isso.
Não, o Kelly Puckett? Não, né? Ah, não, esse escreve, na verdade, desculpe.
Não, o Kelly Puckett também desenhava. Não é ele nessa fase.
Não, desenhar, né? Você tá sendo gentil.
Bem melhor do que o Damian Scott.
Aí você tá usando uma base de comparação muito baixa.
Sim. É que nem quando eu comparo um ser humano com você.
Então.
Isso aí, vocês são amigos.
Mas a Stephanie Brown também, ela virou a salteadora logo depois, né, cara? Mas tipo assim, cara, eu lembro quando a gente fez a lista dos buchas, né, do Batman, ela ficou tipo assim, porque ela era a substituta do Robin substituto, né, cara? Tipo, cara,
não, ela era pior do que ser substituto, porque conforme ele segue a história, que durou uns 2 ou 3 meses só, dela como Robin, a gente percebe que o Batman só pegou ela pra ser Robin pra motivar o Tim a voltar. Sim. Que era a namoradinha dele, então ele tá meio manipulando pra fazer ele voltar. É uma puta sacanagem. Quando ela percebe, ela fica puta da vida depois.
Tipo, olha aí, hein, ela correndo perigo aí, vai morrer, ó. Volta logo aí, ó. Você vai deixar seu namorado se expor a isso aí, ó. Olha aí, ó. Só faz merda ela, fez cagada de novo, olha lá, ó, porra.
Aí foi ela que começou os jogos de guerra lá também, né?
É, e aí a gente achou que ela tinha morrido aí.
É. Depois ela vira Batgirl até.
Então, ela foi a Batgirl, é verdade, cara. Além de ser a salteadora, ela foi a Batgirl também.
É. Tem histórias ok nessa época que ela era Batgirl. Hein? Mas o. Que eu me lembro, ela começa como salteadora, né? Depois vai pra Robin, volta pra salteadora e vai pra Batgirl. E daí nos 952 ela vai voltar a ser a salteadora, ou spoiler, como chamam.
Spoiler, né? Deixar o nome original dela, né, cara?
É. Mas parece que na cronologia que a DC tá montando, ela vai voltar a ter sido Robin por esse período mesmo.
Sim, tem um momento já que mostra ela vendo ela como Batgirl, pelo menos.
Mas qual foi a explicação que eles deram lá? Que foi a cagada dela que gerou lá os jogos de guerra, né? Uhum, e aí depois ela teoricamente morre, mas não morre. Qual foi a explicação que eles deram pra isso? De que ela,
a Leslie salvou ela. A Leslie Thompson salva ela e ela vai pra África do Sul também. A África do Sul é o lugar que os Robin vão pra se recuperar. Aí ela leva a Stephanie com ela, porque a Stephanie não quer mais saber dessa vida. E o que eu não lembro é porque caralhos ela volta depois.
Mas a doutora Leslie depois não ficou. Ela não virou vilã também? Não era uma...
Isso. Não sei, cara.
Eu acho que teve um arco depois disso, que a doutora Leslie era uma traidora desde o início, que estava.
Mas então, não foi porque aparecia que a Leslie tinha deixado a Stephanie morrer? Por isso que o Batman ficou puto com a Leslie?
Ah, ela fala isso, é verdade. Ela fala que o Batman tinha que aprender uma lição, que perder mais um parceiro ia fazer ele aprender. Aí o Batman fala pra ela sair de Gotham, que senão ele não sabe o que vai fazer, ela vai pra África do Sul e levou a Stephanie junto. Não faz sentido porra nenhuma, né?
Mas... Foi um migué dela, então, na verdade. Ela se passou por... Ficou com fama de vilã, de irresponsável por ter teoricamente deixado a Stephanie Brown morrer, mas na verdade ela não deixou, na verdade. É,
ela não fazia sentido ela fazer isso e fez menos sentido ainda quando desfizeram.
Mas aí, outra, puxa aí.
Tem também, bom, falando do Tim Drake e falando aproveitando o coronavírus, teve quando o Tim Drake ele ficou, né, com ebola na fase lá do contágio e quase morreu também.
Eu adoro a salvação do Tim, né? Porque ele tava liquefazendo praticamente, né? Ele tava escorrendo da mata. Aí deram a cura, ele já sai pra lutar contra o crime.
Tá. Mas assim funciona a cura, cara.
Já tava de pé, bonzão lá, tudo mais. Mas aquela história que tem ele delirando lá, vendo a mãe, o pai. Acho que o pai não tinha morrido, né? Mas a mãe já tinha morrido. Vendo a Stephanie também. Uma história pesada. Até porque o pesado também é quando ele leva a escarrada na cara, né? Que é desenhado pelo Kelly Jones até. Você vê o catarro escorrendo pela cara dele também. Um pouquinho gráfico assim, né? Mas é isso. O Tim Drake é um cara que vira e mexe. Ele tem esse lance de se ferrar, né? Com o Batman aí, né? Com as coisas que ele faz como Robin.
Não, se for pensar em se ferrar, o Tim, depois do Crise Identidade, foi uma sequência, né?
Sim.
Que ele deixa de ser Robin, aí ele acaba voltando com esse papo da Stephanie, matam o pai.
Sim.
O Superboy morre. A namorada dele lá, a Ariana, eu acho que ela quase morre nos Jogos de Guerra também. Que tem gente que fala que ela morreu, não lembro dela ter morrido. Pra mim, ela quase morre e sai da cidade. Aí, ele achava que a Stephanie tinha morrido. Porra, foi em uma questão de uns 6 meses, ele perdeu todo mundo, né?
Uhum.
Não, mas você falou agora da questão da amizade dele com o Superboy. Tem outro lance meio bizarro, que é quando eles tentam ver se o Superboy tem como voltar. Aí tem só os resíduos genéticos dele em tubo, ele fica puto, quebra. E aí ele se pega com o Moço Maravilha, tipo, nos restos genéticos do melhor amigo e do ex dela, saca? E caralho, gente, timing, por favor.
Eu nunca vi um homenagem assim, é estranho.
Na Itália não pode mais, viu? Tá proibido aí. Sexo com mais de 2 pessoas não pode, que é coronavírus.
Mas nem
informação com clone. Que eu tô trazendo aí. Não, com clone não pode. Quer dizer, se o clone tiver saudável, pode.
Cara, e aquela que vocês tinham lembrado da linha All-Star?
Nossa, ali tudo, né?
Eu ia falar isso, sim, é a linha All-Star por inteiro.
A existência do All-Star toda, inclusive queria deixar um abraço ao Carlos, que é aquele cara que sempre argumenta, não, o Frank Miller tava brincando ali, gente, é comédia. Então, Carlos, vá tomar no seu cu, não é? Mas, cara, tipo, o Robin... Assim, porque o Frank Miller, ao mesmo tempo que ele coloca umas palavras, tipo, o Robin com medo, saca? Tipo, um maluco vestido de morcego quer me treinar. Ele, você não pode falar assim comigo. Quem você acha que tá falando, moleque? Eu sou a porra do Batman. Fica aí na Batcaverna pra treinar. Mas o que eu vou fazer? Se vira. Aí o Robin fica comendo rato na Batcaverna pra se alimentar, cara. Nossa, tô ficando com raiva só de lembrar dessa merda, bicho. Nossa, que história ruim. E aí ele pega, eles vão lutar com Lanterna Verde, eles pintam a sala inteira de amarelo e se pintam de amarelo pra bater no Lanterna Verde. Ai, caralho.
É por isso que o Dick Grayson virou vilão, né? No Cavaleiro das Trevas 2, fica comendo rato aí.
Na Nossa, era outro
que eu ia jogar agora, Robin, meu, né? Deus do céu.
Cara, aquilo também foi grave, né? Tipo, o Dick Grayson, ele era apaixonado pelo Batman, não teve o amor correspondido e aí virou um vilão, né, cara? Tipo,
pra matar o Batman. É a maior mentira, né? Porque ele não teve o amor correspondido.
Não, cara, mas o Frank Miller tava muito sequelado nessa época, cara. Ele deu uma melhoradinha depois, assim, mas, porra, cara, quando ele tava escrevendo esses negócios aí, ele tava no auge da pira dele, eu acho, cara. Não é possível.
É bizarro porque o Batman sai matando todo mundo no começo lá, da edição lá, né? Matando os policiais e tudo mais. E daí quando o Robin quase mata o Lanterna Verde, ele fica puto com o Robin, né? Eu achei meio estranho isso, meio hipócrita da parte do Batman.
Só eu posso.
É, bem isso mesmo. E fora que tem essas coisas do Batman maluco lá, espancando a galera e rindo pra caramba, né? Ele usava a risada dele pra assustar as pessoas, causar medo. Eu não sei da onde que o Frank Miller tirou esse negócio.
O Frank Miller tava louco na droga já faz tempo aí, né, cara? Meu Deus do céu, o Frank Miller tem uma fase ali que, com todo respeito ao que ele criou, mas, meu Deus, era uma fase que você desejava todo dia que ele tivesse uma eutanásia decente, assim.
Mas no Cavaleiro das Trevas 3, quer dizer, a história não é boa, mas deu uma melhorada pelo menos o Batman.
Né? Mas aí é aquela base de comparação de novo, né? O problema principal do 3, cara, é que eu não sei se foi algo que a DC impôs, se a galera quis fazer combinar.
todo mundo fica tentando imitar o traço do Frank Miller. E não é o traço do Frank Miller, tipo, de Cavaleiro das Trevas 1, de Demolidor. É o traço do Frank Miller de Cavaleiro das Trevas 2. Que horrível.
Ah, não, mas tá melhorzinho, cara, ali o traço.
Menos, né? Pior, vai, no, na melhor.
Mas a história também, cara, eu não sei, cara, mas será que foi só o Frank Miller que escreveu? Ou ele meio
não,
que
é
só...
o Frank Miller e a Azarello, né?
O treino
é as línguas que o Azarello fez sozinho.
É, isso que eu tava querendo dizer, cara. Ou se o Miller só deu. Só assinou lá a capa, né?
Eu acho que o Miller só deu meio que a ideia, assim, e o Azarello que fez tudo. Pelo que eu vi falar, era isso, mais ou menos. Porque você lê assim, você não sente assim que é o cara escrevendo lá o Frank Miller, né?
É uma história bem comumzinha, assim, né, cara?
É. Bem, bem fraquinha mesmo. Essa outra que saiu agora, que foi do Garoto Dourado aí, eu acho que foi Miller mesmo que escreveu daí, né? Até porque só tem o nome dele lá, né?
Sim. É, foi o Miller e o cara que inventou o Eisner, né? Que fizeram o quadrinho.
Mas é um pouquinho. Eu não sei, bom, essa eu achei um pouquinho melhor. Um pouco mais. E ela é mais contida, né? Uma edição só, então é um pouco mais enxuta também. Não fica 9 edições pra contar a história.
O Frank Miller, ele já virou velho, né, criticando as coisas. Não tem mais uma, tipo, Cavaleiro das Trevas 1, você pega a sutileza aqui. Ali, de vez em quando, ele exagera colocando o Batman segurando um senador morto com a bandeira americana. E aí a sutileza voa pela janela. Mas, cara, Cavaleiro das Trevas 3 e o Golden Child é muito velho criticando, sabe? Que eu falei, acho que na última vez que a gente gravou, que os cidadãos de Metrópolis não percebem os kryptonianos chegando porque eles estão mexendo no celular. Tipo, caralho, é velho reclamando de jovem no celular, sabe? Nossa, não dá, cara.
E a Carrie, que é a Robin, vira a Batwoman no final do Cavaleiro das Trevas 3 e é meio que, junto com a Supergirl, a protagonista da história, né? Acho que o Batman só aparece aqui falando com a Carrie no telefone, tipo, dando um joinha, assim, no telefone, né? De resto, o cara nem aparece mais.
Outra coisa que eu tava lembrando, a gente falou um pouco do Dick Grayson aqui, mas eu lembro, logo ali perto do Dick Grayson deixar de ser o Robin...
Uhum.
Aquela história que ele é baleado pelo Coringa, vocês lembram disso?
Acho que lembro, sim.
É
sim,
bem sim. Ali na cisma entre ele e o Batman, né? Eles estão enfrentando o Coringa e o Coringa simplesmente dá um tiro no Robin. Assim. O Robin, tipo, tá se exibindo lá na marquise do prédio, dando uns mortalzinhos. Aí o Coringa vem e dá um tiro nele e ele cai lá, né? Ele se arrebenta todo, né? Aí o Batman dá uma enchida de saco nele. Aí a partir daí que ele deixa de ser o Robin, né? Ele sai, né? E vai pros Novos Titãs, para de se relacionar com o Batman, né? Depois desse lance aí.
E tipo assim, o Batman. Né?
Não, a faculdade foi antes disso,
foi, né? Antes? Ah, tá.
É, quando ele vai pros Titãs, ele já largou a faculdade.
Ah. É, mas essa que eu tô falando é uma que. Aí eu lembro que o Batman até, tipo assim, questiona isso, né? Do fato de que se ele devia mesmo, né? Tá ali lutando contra o crime com ele, né? Blá blá blá. Tipo, questiona as capacidades do Robin. Aí ele fica puto e vai embora e vai
fundar. É nada, é o rico puto que estão gastando o dinheiro deles. Paguei a faculdade, você não aproveitou, moleque.
É, mas o foda é que, tipo assim, logo depois disso, o Batman arruma o outro Robin, né, cara? Tipo.
É.
Às vezes ele já tava de olho, né, no outro gurizinho. Queria que o Dick Grayson vazasse, né? Pode ser isso também, né, cara? O
Dick cresceu já, né? Pode ir embora.
É. Não, o Dick cresceu é foda.
Literalmente, né? Mas aí o momento do Dick Grayson adulto tem outro que é muito... Que é constrangedor, porque começa com o Dick empatando foda e termina com ele sendo empatado, que é o arco do contrato de Judas, que o Ollie anuncia que ele vai sair, e aí, tipo, todo mundo... 2 minutinhos ali preocupado com o Ollie, aí chega o Dick, ó, galera, não sou mais jovem, puta, todo mundo esquece do Ollie. E o Ollie já era emo pra caralho nessa porra, nessa fase dos Titãs, ele fica mais emo ainda. Aí quando o Dick vai lá, faz o uniformezão, agora eu sou mais noturno, aí chega o Jericó e empata também. E aí pronto, se fudeu. Quis atrapalhar o coleguinha, te atrapalharam.
O Jericó, que aliás a gente fica sabendo 20 anos depois que ele era um inimigo infiltrado, né? Desde o início, né? Ele era um cara...
Não era desde o início, não.
Não, ele não foi. Não, ele não era lá dos espíritos de Azurath lá que tava.
Então, mas é bem mais pra frente. Ele demora a ter contato com os espíritos de Azurath.
Ah.
Mas até que trabalharam bem, vai. Depois do que veio, demorou quase 10 anos pra ter coisa boa de novo nos Titãs. Mas falando em Titãs, tem o Dick do seriado também, que é uma vergonha alheia, né?
Que ele se afastou do Batman porque o Batman é violento. O Batman é o cara mais gente boa nessa série. Ele só ajuda todo mundo e o Dick sai matando que nem um psicopata. Põe fogo no hospital, sem se importar se quem trabalhava no hospital era inocente ou não. Mas o problema é o Batman.
Isso aí eu também achava meio estranho, esse discurso de que ele não concordava com os métodos do Batman, né? E aí a primeira vez que mostra ele entrando em ação no seriado, ele mata um monte de cara, né? Eu falei, peraí, mas como assim? Eu me afastei do Batman porque ele é muito violento. Eu falei, caralho, o que o Batman faz com os caras, então, né? Fiquei imaginando, né? Aí depois vem aquele
Miguel... O Batman tá torturando todo mundo na caverna há anos, né? Ele amarrou os caras lá.
Depois ele deu aquele migué, né? De que quando ele vestia a roupa do Robin, ele meio que perdia o controle. E isso era culpa do Batman e era isso que ele tava tentando reverter, né? Ele que não queria mais isso, né? Cara, mas é muito... Tipo assim, o argumento eu achei legal, sabe, dessa série, mas é aquilo que a gente tava falando, aquela coisa de querer, isso aqui é pra adulto, viu, gente, olha aqui, como é violento, como ele mata as pessoas.
Não, mas a coisa mais ridícula é que ele resolve o trauma na primeira temporada com o Bruce. Uhum. Eles inventam outro trauma igual.
É. Não, e outra coisa que é legal também na segunda temporada, que tem o Tim Drake, né? Não, o Jason Todd, né? Que é e aí o Jason Todd tá lá matando os caras. Ele
aparece na primeira temporada.
Não, você não pode matar as pessoas. Eu falei, cara, filho da puta, dois episódios atrás quem tava matando era você e agora você tá falando com o outro que ele não pode fazer isso, né? Caralho.
Não, e a cena na segunda temporada, né? Que o Exterminador convence o Dick que ele precisa ser punido, né? Ele dá um socão no guarda do aeroporto e vai preso porque ele merece ser punido. Muito imbecil.
Não, e o que eu acho estranho também, que a gente falando de novo do Jason Todd dessa série, tipo, o cara, ele mata policial, né? Tipo, ele tá matando um policial. Aí o Robin falou, meu Deus, o que você tá fazendo? Você tá matando um polícia? Por que você tá fazendo? Ah, porque eu sou Robin, eu posso fazer isso, é isso que a gente faz, né? Eu falei, cara, esse Batman não é muito legal, não, esse treinamento que ele tá dando pros Robin aí dessa série, né, cara? Mas é muito, muito tonto, assim, cara, essas coisas que acontecem nessa série dos Novos Titãs, assim, cara. É muito, muito jogado, assim.
Sim. Até o finalzinho lá, quando aparece o Asa Noturna, também é bem mal feito a construção do Asa Noturna. Que ele vai pegar roupa lá, não sei com quem lá.
Não, o Bruce adivinha que ele queria roupa, né?
É,
tem já isso, encomenda. Né? É muito imbecil.
Tem toda uma empresa, né, fazendo as coisas pro Batman, pro Robin,
assim. Que sabem identidades, né?
Todo exatamente. Mundo
empresa, cara, como é cagado
isso, meu Deus. Lucius Fox, maluco, que faz.
Era pra ser.
Falando nisso, aquele Robin do Batman 3 do Nolan também, né? Que era pra ser o Robin.
Ah, muito... Qual que é o nome dele? É...
John Blake.
Isso, exatamente, John Blake. Que é o Robin.
Robin Blake,
né? É. Isso mesmo.
Égua essa parada. Acabou o podcast.
Alô?
Alô?
Todo mundo tentando lembrar mais algum.
Ah, momento do Robin?
É, manda um aí.
Não, cara... da sua mãe.
Ah, mas aí tem muitos. Aquela vez que ela chorou no banho por me ter como filho. Nossa. Porque eu fui pegar uma pizza, gente, perdão. Cara, momento ridículo do Robin. Cara, tem as 1 milhão de capas da Era de Prata, né? Tem aquela clássica da gangorra, que o Batman, tipo, o Superman tá do outro lado, aí tá o Robin e o Batman do outro, eles tentando fazer com que o lado deles descesse, só que o Batman está fazendo força de um jeito que parece que ele tá dando aquela metida com vontade, bem na rabiola, e aí é um momento um pouco triste, né? Esse momento aí.
Tem aquela capa da Batwoman casando com o Batman, que o Robin, o que será de mim agora?
Sim. Tem aquela outra que é um vilão falando que ele amaldiçoa a todos que eles tocaram, e aí o Barry lembra da esposa, o Holland é a namorada, e o Batman pensa, Robin, o que é que eu fiz?
Essa é maravilhosa.
Cara, isso é tipo... Já não era mais inocência da Era de Prata aí. Os caras estavam sacaneando plenamente, cara. Não é possível.
Mas é o que dizem, né? Que o Robin na Era de Prata realmente tinha esse lance mais homossexual com o Batman do que necessariamente na Era de Ouro, que era quando acusavam que existia esse relacionamento. Tanto é que a gente até comentou naquele podcast lá sobre o Robin no Mansão N que o Robin, ele era um ciumento possessivo, né? Porque tinha a capa lá que tinha da Batwoman casando, e o Robin sempre falou, pô, o que vai acontecer comigo agora? E vira e mexe, sempre tinha o Robin com medo do que ia acontecer com ele quando aparecia a Batwoman, ou mesmo com a Batgirl, né? A Batgirl lá, a primeira, ele...
É, ela ficava dando em cima dele e ele não dava bola, né?
É, ele falou, não, calma aí, né? O negócio com o Batman.
Sai daqui, né? Sua amiga, rachada horrorosa.
Empresta sua bolsa. Mas esse negócio de ser mais na Era de Prata era a birra dos autores, né? Falaram, vocês acham que é gay, agora vocês vão ver o que é gay. Mas eu adoro quando a gente gravou no... A gente gravou no Mansão Wayne um podcast imaginando como seria se eles assumissem que fossem gays. Na Era de Prata não precisava mexer em nada. A gente chegou à conclusão que não precisava mudar nada.
Faz sentido, né? Tá tudo construído certinho. Até porque
eles dormiam juntos.
Sim.
Várias vezes. Não é? Tem muita gente que acha que é um gibi que mostra essa cena. Tem vários.
Mas acho que desde na Era de Ouro, não lembro se eles dormiam juntos. Mas eu sei que, sei lá, tinha uma cena ou outra que o Batman acordava o Robin... batendo na bunda dele, uma coisa assim, sabe?
É muito bonito. Eles dormiam junto que o Hobbit tinha medo. Ele falou, essa mansão enorme com vários quartos, acho que é melhor dormir juntos.
Bem por aí mesmo.
É que nem a gente comenta, né? Que quando o Dick sai, o Bruce vira e fala, essa mansão ficou grande demais, agora só com a gente. Caralho! Só tinha mais uma pessoa, cara! Cabe em 30 nessa mansão! Saiu uma, ficou vazia!
Na era de ouro já tinha o Alfred. Na era de prata já tinha o Alfred, né? Antes só tinha o Robin e o Batman na era de ouro, morando juntos, né, na mansão.
E a tia do Batman.
O Alfred vai surgir quando?
É na era de ouro, eu acho que 1900.
É 40. Eu não lembro se é 40 redondo. Não demorou muito, mas no início não tinha.
É. Que era o Alfred gordinho, né?
É o Alfred gordinho e trapalhão.
Que eu acho que ele tinha umas historinhas dele junto na revista solo, assim, né? Que tinha um lance que ele queria ser detetive e tudo mais.
Sim, aquele imaginava uns casos e tal.
Isso, né? Aí depois... Foi com a série que ele ficou magro, né? O Alfred, se eu não tô enganado. Ou não.
Eu não lembro se é a série de 44 ou se é a série dos anos 60, mas foi por causa de série que eles mudaram.
É. Que eu acho que foi de 40 e poucos mesmo, porque daí o Alfred tá magrinho lá na série, né? Eu acho que
então é isso.
Pô, tem o Alfred. Eles não tinham reintroduzido esse Alfred gordinho na cronologia uma época atrás aí, cara?
Ele aparece numa história da Zero Hora. Que é bem divertido até.
Não, mas não teve, então, referência a ele depois disso?
Ainda não, né? Do jeito que as coisas andam hoje em dia.
É. Mas o Alfred tinha morrido uma vez e voltado como um vilão, né?
Sim, tanto que a Fundação N ninguém lembra. Ela era a Fundação Alfred, originalmente, por causa da morte do Alfred.
É, exatamente.
Aquele vilão. Cara, e o que virou isso do Alfred vilão? Isso aí foi rebootado, isso aí?
Então, ele perde a memória quando ele deixa de ser vilão, não lembro os detalhes, eu lembro que ele chamava Outsider. Isso. Ele perde a memória e volta a ser o Alfred. Ele nunca soube que isso aconteceu com ele. E o Morrison usa isso quando o Batman tava na crise final, que estão tentando reproduzir o Batman... Aí um dos testes que acontece, que o Batman tá no mundo imaginário e o Alfred de lá fala, você me salvou quando eu fui o Outsider, aí o Batman se manca, ele fala, peraí, o Alfred não lembra disso.
E eu acho engraçado que o Alfred é esmagado por uma pedra gigante, né, pra morrer, que eu achei um pouco...
E depois o lance lá da mão, que ele tinha perdido a mão, que o Coringa tinha cortado a mão dele.
Ah, então, ele perde a mão, mas depois o Batman...
Ele deixa ela congelada um ano, aí depois ele reclama.
É, porque é bom, né? Deixa dar uma curadinha ali no gelo, aí depois coloca. Logo depois,
aí, dá muito problema. É que aí, na verdade, tem uma história de bastidores, né? Esse arco da morte da família tava saindo quando o Cavaleiro das Trevas do Nolan estreou no cinema. E teve aquele tiroteio, que morreu gente, né? O cara louco, vestido de coringa lá, que matou as pessoas. Aí, por causa disso, a DC mudou a história, era pro Alfred ter morrido. E a DC não deixou ter uma morte na história de um personagem de peso. Aí inventaram da mão e ficou essa lorota. Acho que ele ficou quase, entre 1 e 2 anos com aquela porra congelada até decidir reimplantar.
É.
E o rolo dos três Coringas? O que virou? Já resolveram isso?
Anunciaram essa semana a data, até quem
fez. Em junho. Pelo menos é só 3 partes, né, minissérie. Não é tipo 12, que nem era o relógio do final.
12 que demoraram 36 meses. Né?
É. Mas os caras falaram que eles não vão atrasar mais, que já fizeram tudo meio. Tá tudo meio certinho pra não ter esse problema aí. Mas daí
tem. Pode falar.
Não, eu ia falar que no final da Liga da Justiça 952, quando tem esse lance dos três Coringas, o Batman coloca o Coringa dos 952 lá, né? E agora mudou, agora não tem esse Coringa dos 952, né? Como
eu já inteiro. Não sei mais nada.
Tem o Coringa clássico, né? Aquele que era o. o da Era de Ouro. Tem o Coringa sem rosto, né? E o Coringa sem rosto é o Coringa imortal? Ou não? É,
então. Então, esse não tá aparecendo. As novas imagens parece que esse tá de fora.
É, exatamente. Que é o Coringa da Era de Ouro, o Coringa da Piada Mortal e o Coringa do que matou o Jason Todd, né?
Ah, são esses? Ah, eu achava que o Coringa da Piada Mortal e o do Jason Todd eram o mesmo, não são, então. Agora.
Devia, diferentes. Né? Tem uma diferença do que
um é, coisa, é. É. Então, mas então eles limaram o Coringa dos novos candidatos, Coringa sem rosto, Coringa imortal, tiraram esse Coringa da cronologia, teoricamente?
Se existe justiça no universo, sim.
Porque o Ano Zero, eu acho que já tiraram, né? Eles fazem uma referência ou outra, aquele uniforme do Ano Zero, mas hoje em dia não tem mais esse negócio aí.
Nada tá fazendo sentido. Falando em Novos 52, a gente já comentou do Tim Drake que não foi Robin, era Robin Vermelho. Que coisa ridícula aquele uniforme dele de Robin Vermelho, né? Parecia um Flamengo.
Dos Titãs lá, né?
É, nossa senhora. É. Esse foi um momento vergonhoso do Tim. Que uniforme feio pra caralho.
E isso ficou completamente sem explicação, né? Que tipo assim. Aí eu vi os caras falando, né? Que tipo, essa parte, né, de que ele deduziu as identidades, isso ainda tá valendo, né?
O que não, tá na valendo... época deu uma puta confusão, porque quando saem os Titãs, tá, eu não lembro se tá valendo ou não tá. E eles mudam o diálogo no encadernado.
Para fazer de conta que não tava, então, valendo.
É muito confuso. E pior, tem um número zero que mostra a origem do Tim. O Tim tava, na verdade, ele foi posto no programa de proteção a testemunhas, os pais dele tinham morrido, e o Tim Drake era um nome falso do programa de testemunhas, e nunca mostra qual era o nome real dele. Aí tudo isso foi esquecido depois, claro,
graças a Deus. É, porque a ideia original era isso, né, que tipo assim, meio que permanecia o lance de que ele viu a morte dos pais do Dick Grayson, aí ele era muito fã do Batman e do Robin, e meio que virou o Red Robin por causa disso, né, tipo... Yeah. É uma explicação merda, mas pelo menos era uma explicação de por que diabos um cara que não tem nada a ver com o Batman se veste de Robin, se chama de Robin e é um super-herói, né, cara? Sim, e isso morreu tudo depois disso, então, né? Tipo, tiraram isso.
Ele voltou a ser Robin agora. Os Titãs foram muito ignorados depois, porque era muito ruim aquilo, né?
É.
Eles ignoraram o Robin, o Superboy, o Kid Flash, tudo que tinha lá foi ignorado aos poucos.
Mas o Tim Drake agora, na nova cronologia, voltou a ser Robin, né? Ou não?
Não, ele é Robin, ele tava de Robin Vermelho quando ele volta no Renascimento. É, no Só Jovem ele era Robin, agora ele é só Drake, que é uma ótima maneira de esconder sua identidade secreta.
E com um uniforme genérico pra caceta, hein?
Pra caralho, horrível.
E queria trazer outro momento aqui constrangedor do Robin, que é em Batman 83 e 54, que aí eles estão ali, aquela. Conversando na Batcaverna, e o Robin diz pro Batman que eles têm que catalogar todos os troféus. Que troféus, né? O revisor aí, é troféus?
É, troféus.
Troféus. Que o Batman coleciona. E aí ele fala, ele puxa uma tanga de couro e fala: você lembra desta tanga de couro? Ainda tem suas marcas de dente nela.
Nossa senhora.
Isso é maravilhoso em muitos níveis, cara.
A tanga de couro era de quem?
Não sei.
Nunca saberemos.
É melhor não pensar muito nisso, né?
Tem um filme que eu acho que mostra, chama Batman XXX.
Boa, mas tem umas atrizes boas nesse filme. Eu ouvi falar.
Cara, e o uniforme do Batman nesse filme é melhor do que qualquer uniforme dos filmes que saíram na Warner.
Dos pornôs, você disse?
É, cara, tem uma versão pornô aí que tem um... Porra, o uniforme do Batman é bem, bem melhor, assim, do que os...
Parece do jogo, né?
É, não, parece do quadrinho, assim, mesmo. Não,
é bem feito mesmo.
É.
Outro momento triste do Robin, lembrando pela milésima vez a origem dele, é o Batman Eternamente, que ele é um puta de um marmanjo que é adotado, né? Como?
Tem quase a mesma idade que o Bruce Wayne.
Como?
Né,
ele só queria uma família.
Chama Sugar Daddy, é outro tipo de adoção, Sugar Daddy.
Sugar Daddy.
Sugar Daddy. Ele rouba o Batmóvel pra dar zanzar por aí, é uma coisa, né, triste.
Mas é o lance de Hollywood, né? Que naquela época você tem cara de 30 anos fazendo papel de 16, né, cara? Os seriados todos que mostravam colégio, assim, era só marmanjo, né?
E a dublagem do filme, que é o Ah, Eu Tô Maluco, ele...
Ah, Eu Tô Maluco, é muito bom.
Maravilhoso, do Batman e Robin, muito bom.
É. Mas, cara, Batman e Robin... O Batman Eternamente já começa errado, que além do Robin ser um adulto, tipo, ele
pega o Batmóvel, aquele Batmóvel cheio de coisa
de,
do...
De neon, do né? Móvel, é. Né? Porque ele tem uma barbatana.
E sai pra azarar. Tipo, com o Batmóvel, assim. Pô, que ideia de gênio, né? Parabéns pro maior detetive do mundo ter chamado um moleque desse.
Tu não faria isso se tu tivesse acesso ao Batmóvel?
Mano, o Bruce Wayne tem Lamborghini, cara. Se eu quero transar, eu vou pegar Lamborghini, não o Batmóvel que vai atrair um bando de bandido pra cima de mim.
Você não sabe com quem ele queria fazer esses negócios aí, do Satanás?
Queria fazer uma festinha. Só queria se divertir.
Não sabe os fetiches do cara?
Tem aquela vez que o Robin ataca o Bruce Wayne do banho também. Que o Bruce Wayne está pelado. Mas calma ali tu... já...
Ah, essa é aquela saga do Hugo Strange, não é?
É, que não é o Robin de verdade, né?
É um
o
robô, impostor. Né? Era um robô, se não me engano.
Um robô.
O que é bizarro, né, cara? O Hugo Strange ter tecnologia pra fazer um robô realista do Robin, né, tal, pá. Só pra fazer mind game com o Batman. Era mais fácil usar um psicotrópico, né, cara? Porra.
O dinheiro que se gasta com essas coisas, né? O vilão é muito rico. É.
com espantalho, mal. Porra.
Pois é, exato. Era muito mais fácil ele fazer isso.
É engraçado que a gente não lembrou de nenhum momento assim constrangedor do Damian, né, cara?
O Damian é o melhor Robin que tem, né?
Pelo menos cara, mas... É que o Damian, por causa da personalidade filha da puta dele, acho que fica mais difícil de fazer, né, isso.
Né? Mas o Damian, no início, ele era chatinho, tipo o Jason Todd, assim, né? Ele era o mesmo perfilzinho, assim, do revoltadinho, né, tal.
Eu acho ele maneiro no gibi do Super Filhos.
É, mas isso mais recente é agora, bom. Mas eu tô falando lá pra trás, lá, quando ele apareceu, depois quando ele tava no... Que ele aparecia no Corporação Batman também, ele era todo...
É, quando o Peter Thomas começou a escrever o Damian, ele se tornou um personagem bem melhor.
É, isso é verdade.
É, no início, quando ele briga com o Tia, ele tá Jason Todd mais revoltado,
é.
Né?
O Morrison, ele escreve bem ele quando é o Batman Home com o Dick de Batman, que aí ele cria uma dinâmica boa dos dois,
né? É, que é quando ele virou Robin, especificamente, né?
Sim, sim. Que tem uma cena que... Essa é uma cena que é engraçada sobre Robin, mas não tanto constrangedora, né? Que eles prendem o Coringa e o Damian quer bater no Coringa pra ele confessar, não lembro o quê.
Sim.
Aí ele tira o pé de cabra e vai bater no Coringa. O Coringa olha pra ele, apanha primeiro. Aí ele começa a gargalhar. Ele, que foi? Ele falou, porra, eu achava que ele seria o Robin mais chato de todos, mas ele é o melhor de todos. Ele mesmo já traz o pé de cabra.
Vem com um brinde, né?
É, mas o Damian...
Eu acho...
Diga, meu anjo.
Eu ia falar que eu acho o Damian legal, mas muito também por conta da relação que ele tinha no Super Filhos. Da relação com o Jonathan Kent, né? Que
ele ficava... Eu acho que o Damian sempre depende dessa dinâmica. Ele conhece, ele funciona com o Dick e com o John.
É, depende de alguém que faça ele ser legal, senão não adianta nada, né? É só mais um revoltado.
Mas hoje essa amizade foi pro baralho, né? Com o John não, lá.
Não, usando ainda.
Mas o John não tá crescido lá?
Tá, ele levou o Damian pro futuro da Legião.
Ah, tá.
Aí já deu merda lá, porque parece que o Damian vai ser um vilão no futuro.
Caraca, hein?
Mas só estragou, para.
Pois é. Os Robins que morreram foram o quê? Todos morreram, na verdade, né? No papel, digamos assim. Mas o Jason e o
Dick... Basicamente, né? O Dick morreu como Asa Noturna por alguns minutos. O Jason morreu, o Damian morreu, o Tim só foi dado como morto, não chegou a morrer.
Sim, a Stephanie foi dada como morta também, mas não morreu. É, acho que... Porque eu lembro também que o Asa Noturna foi dado como morto lá naquela saga da Vilania Eterna, que ele foi pro... É,
ele chega a morrer, na verdade, né? Ele tem uma
parada... Ah, é verdade.
Que ressuscita ele chega a morrer.
Sim,
por verdade. Alguns minutos.
Pô, eu tô lembrando de outra aqui, cara, que o... Foi naquela Robin ano 1, vocês lembram?
Ah,
que tem sim. Que o Robin, ele é recrutado por aquela outra gangue lá, daquele que tem um cara sinistrão lá que luta com as facas.
Shrek, né?
Shrike.
Shrike. É bem legal essa saga, inclusive, do
Robin. É legal. Não, isso eu tô falando, tipo, pô, e esse cara tá dando um cacete no Batman, né? E é o Robin que salva o Batman também, não é? Contra o Shrike, né? Tanto que... Mas não acho que. Mas já era o Shrike quando ele só se vestia de preto, assim. Que depois o Robin já
tem o Shrike original no ano 1, aí o aprendiz que entrou junto do Dick vira o novo Shrike na mensal do Asa Noturna depois.
É verdade.
Daí ele, ele bate nesse cara depois, né, também, né? Ele luta com esse cara depois.
Mas é nessa história que o Dick Grayson é espancado por duas caras, né? Até a morte quase também.
Sim.
Esse Robin não, né? Que daí até eles criaram essa relação que o duas caras tinha problema com o Robin. Isso lá até naquele filho pródigo lá, quando o Dick assume.
Não, e eu lembro que tinha uma preocupação toda naquela primeira missão do Tim Drake como Robin, lembra? Que ele, que ele vai encontrar o Duas Caras e aí tá o Batman e o Alfred estão se cagando de medo, porque eu acho que tem esse lance, né? De que o Duas Caras meio que tem uma raiva irracional pelo Robin, e aí eles têm medo que o Duas Caras, tipo...
faça alguma coisa.
Mate o Tim Drake, né? E eles acham que o Tim Drake ainda não tava preparado pra pegar um vilão, assim, de primeiro escalão, né? Mas não, o Tim Drake vai lá de boa, dá um cacete nos Duas Caras, né? Isso é meio foda. Eu lembro que quando eles querem, tipo assim, fazer o novo personagem, eles meio que dão uma puta exagerada, assim, né, no potencial, né? Com o Tim Drake foi isso, né? Cara, teve uma época que, assim, tipo, o Tim Drake era mais foda que todos eles juntos, assim, né? Que o Batman, que todo mundo, assim, né,
cara? E é muito idiota, né? Porque essa estreia dele, ele tá foda, resolve tudo. Aí ele passa um ano nas revistas mensais do Batman sem nem poder pôr o uniforme de Robin, que o Batman não deixa. Depois ele tem que ter 3 minisséries treinando pra enfim ser Robin,
né? Não, e nas minisséries treinando, é engraçado que, tipo assim, tudo aquilo que ele fazia fodamente no anterior, ele não fazia mais, né? Lembra? Ele não sabia mais lutar direito, né, cara? Tinha aquele lance de que ele apanhava pra caralho de todo mundo que ele ia
treinar. Ele chega lá, né, em Paris, já leva a porrada da gangue lá dos dragões.
Pois é, cara, umas coisas que não tinha lógica, assim, né, acontecendo com o personagem, assim, né? Tipo, fica... As habilidades dele fica indo e vindo, assim, o tempo todo, assim, né, cara?
O Tim Drake foi o primeiro Robin a ter revista própria, né? Feito aí pro Robin. Foi bem no período da queda do morcego, até, né? Foi aquela com o morcego também que o Tim Drake se ferrou com o Jean Paul Valley, né?
O Robin de Grayson nunca teve revista solo, nem na época do Titãs, não. Lá, do Pérez.
Ele não existia nenhuma revista chamada Batman e Robin. A primeira Batman e Robin foi do Morrison.
Olha aí, hein?
Mas aí, outro momento legal, que aí já é o Dick Grayson como Asa Noturna, é naquele arco que o Batman sai com o filho do Arqueiro Verde pra uma missão, e aí o Asa Noturna canta uma música, que eles estão enfrentando o clã do macaco, uma coisa assim.
Irmandade do macaco,
que na bela tradução do Abril ficou Xoxuá cada macaco no seu galho.
Isso é muito bom.
Ai, Abril.
Ah, mas é legal, porra.
Sim, ficou melhor que o original.
Eu ia falar isso, eu quero saber qual era o original.
O original, ele tava cantando The Monkeys, sabe, que é uma música que
começa com... Ia ser um Shock The Monkey do Peter Gabriel, ia ser mais legal.
Mas na Era de Ouro... Pode falar.
Ah, não, fala você.
Não, manda bem, manda bala.
Eu gosto também do... Vai tomar no cu. Eu gosto também do Robin do DC 1 Milhão, né? Que é um brinquedo, né? Boy Wonder. É um personagem divertidíssimo. Mas quando a gente começa a pôr toda a conotação homossexual, ele é um brinquedo sexual do Batman, né? É meio estranho isso.
Verdade. É um Robin interessante isso. Não teve também o recente na Liga da Justiça do Snyder, que tem o Jarro lá, que se imaginava com o Robin também?
Ah, é muito bom, eu adoro o Jarro. Eu odeio a Liga da Justiça do Snyder, mas o Jarro é muito engraçado. O Jarro é um starrinho, que mataram o Starro, sobrou um pequenininho e o Batman pegou pra criar.
É.
E ele se acha Robin, ele chama o Batman de papai, é engraçado. O papai vai se orgulhar, ele tá se jogando no meio de uma luta vestido de Robin na imaginação dele. É muito engraçado.
Acho que outra coisa que eu tava lembrando aqui, cara, acho que foi acho que era na época que o Scott McDaniel desenhava ainda. Que a gente teve as histórias. Eu acho que teve um retcon meio que querendo dizer que o Robin nunca usou tanga e perna pra fora. Vocês lembram disso?
Não, tem um. Esse daí acho que você tá pensando é o Asa Noturna no 1 que o McDaniel desenha. Um Chuck Dixon escreve, que mostra que na época que o Dick tá desistindo de ser Robin pra virar Asa Noturna, começa a história com o Alfred dando aquele uniforme do Robin da Terra 2, que era com calça. E aí até ele fica em exposição igual do Jason Todd lá, porque o Dick nunca chega a usar, né?
Foi isso. Será?
Mas eu gosto que essa história explica uma coisa que eu sempre achei ridícula do Asa Noturna, que é aquela gola de discoteca desgraçada. Que aí mostra de onde veio a inspiração pra ele ter aquele uniforme. Mostra que ele, ainda quando tava no circo com os pais, ele se apresentou algumas vezes com outro trapezista famoso da DC, que era o Desafiador, que já usava aquela golona.
Ah, é verdade. Resumindo,
tá. O trapezista é burro pra caralho na DC. Ele sempre continua usando a mesma roupa como super-herói depois.
No Teen Titans Go tem um episódio que aparece tudo que é Robin possível, e aí o Cyborg fica zoando o lance da perna de fora, né? Não sei qual o episódio agora, não lembro qual foi. Só lembro disso, da zoadinha de leves.
É engraçado que isso aí acontece nos Titãs do Wolfman e do Perez também, quando o Dick Grayson abandona ali no contrato de Judas, que ele não vai mais ser Robin, né? E aí ele se desfaz da roupa, né? E aí ele fala que não, mas eu vou voltar, né? A ser super-herói, fique calmo, não sei o quê. Aí o Cyborg fala isso pra ele, né? Fala, mas vê se da próxima vez não faz um uniforme de calça curta, né, cara? Tipo assim, meio que tirando o sarro dele. E é estranho ele falar isso porque o próprio Cyborg usava, né? Sunga, né? Só sunga, né? Nessa época, né? E as pernas biônicas dele, mas as pernas biônicas não tem nada cobrindo, né, cara? Tipo,
ele é, que não ficava assim, inteira, né? Tinha uma parte que era biônica, mas até o joelho também.
É, tipo, ele tava também só de ele tava de calça curta também, só de sunga, né, cara?
Ele tava de calça curta e meião.
Meião, exato.
Pô, na época dos Titãs também, porra, o Rob fez umas cagadinhas também, né, cara? Se bem que não, tem é mais o já era Asa Noturna, né? Não conta mais como Robin, mas eu, porra, aquele Robin, aquele Asa Noturna do futuro mesmo, cara. Porra, velho, aquilo era...
O Asa Mortal que estuprou a Miragem e ela ficou grávida.
Era muito errado aquilo. E eu lembro que eles chegaram a insinuar que ele tinha AIDS, lembra disso, cara?
Fica no ar, né? Fica no ar.
É, cara, que ela pode estar contaminada e tal. Pois é, cara, uns troços assim que os caras... Não sei onde é que
eles... Porque o personagem era brasileiro só
se... Eu não sei onde que eles estavam com a cabeça, cara, quando inventaram aqueles negócios lá, cara.
Tem um outro momento terrível do Robin, que é o Marvel vs DC 3, né? Que ele é amalgamado com o Anjo. Que agora eu não lembro, acho que é Asa Vermelha, era o nome do carro do Tim, o Redbird, era Asa Vermelha esse. É muito ridículo, né? Tipo, ele é passarinho e o outro tem asa, é esses que vão se fundir, né?
o Tim Drake... Dando, eu tô falando só que no primeiro amálgama, ele ia Jubileu, né? Ele era...
É isso que eu ia falar, então.
Que é mais errado ainda, porque eles estavam se pegando, aí foram amalgamados e virou a Carrie Kelly, né? Basicamente, o visual.
É, verdade.
É, e era só a Jubileu com a roupa do Robin, né, cara?
E a roupa... E com aquele óculos da Jubileu virava a Carrie Kelly total.
A roupa normal do Robin usava, né?
Só mudava a letra.
Agora, essa primeira linha amálgama, eu lembro que era muito, tipo... Eu lembro que tinha os personagens que tinham sido amalgamados duas, três vezes, se eu não me engano.
Não, tinha, né? O Doutor Mistério, que é o Doutor Estranho, o Senhor Destino, ele tira o capacete, é o Professor Xavier.
Não, mas eu tô falando que, tipo assim, eu acho que quando eles dividiram e fizeram as histórias lá, os spin-offs separados, eu acho que eles esqueceram. Porque, se eu não me engano, o Exterminador, ele tinha sido amalgamado com a Elektra num dos... E depois
ele apareceu... visual era da Elektra, é verdade.
E ele aparecia amalgamado depois com outro personagem. Se não, o Caveira Vermelha também, né? Ele tava com o Lex Luthor, né? Na
o Caveira Verde.
E depois eu acho que também ele tá com. Ele é amalgamado com outro personagem depois.
Tem, né? Tem o Bruce Wayne, agente da Shield, ao mesmo tempo que tem o Garra das Trevas.
Sim, é, completamente.
Mas o Garra das Trevas seria o Wolverine, né? E o
Bruce
Eu acho isso muito engraçado, que eu queria entender, né? Porque os dois são Waynes e não são parentes. Logan Wayne e Bruce Wayne, os dois são órfãos.
Cara, nada eu tiro na cabeça que eles só amalgamaram com o Wolverine por causa da piada com o Hiena, cara. Eles pensam, pô, o Coringa com o Denis Sabe vai ser foda, que ele vai ser o Hiena, né? É, mas daí a gente tem que amalgamar o Batman com o Wolverine. Ou é verdade, né? Ah, foda-se, vamos amalgamar.
Faz aí.
É. Porque não tinha realmente nada a ver, né, cara? Uma coisa com a outra, assim.
Mas o visual é legal.
É. Não, tá louco, sério? Você acha legal, cara?
O visual? É. Mas é uma das piores histórias do Amalgam.
Eu acho horrível, cara, aquele visual.
Mas a continuação que Animated é legal.
E aquelas garras de morceguinho que ele tinha, assim, que saía da mão, né?
Serrilhada, né?
É.
Cara, tem muito um zoado. Robin que eu lembrei, alternativo, que também é ridículo, que é de uma história que é toda ridícula, que é o Batman Odyssey do Neil Adams, né? Que...
Nossa senhora.
Eu desafio alguém ler sem o olho sangrar por ter lido aquilo.
Essa é foda, gente.
E aí tem um momento que tem a Terra Oca, né? Que é uma coisa que... A história já é ruim e fica patética quando você lembra que o Neil Adams defende que a Terra Oca existe de verdade.
Sim.
E aí ele cria o Batman Neanderdown da Terra Oca, que é um homem de Neanderdown que se veste com um uniforme de Batman que parece mais da caçadora, e ele tem o Robin dele, que agora me fugiu o nome, que é um menino dinossauro, é tipo um dinossauro humanoide, é muito triste mesmo.
E ele é meio que um príncipe, né, alguma coisa assim, é parte da realeza da Terra Oca, uma coisa assim, cara. Eu confesso que eu não consegui ler até o final dessa história, hein? Foi difícil.
Ah, eu só li o que eu precisava pra pôr isso no livro do Batman, cara.
Eu achei isso mais maneiro que o Batman normal, velho.
Teve a vez também que lá na Era de Ouro que o Coringa matou o Dick Grayson, né? Por alguns momentos, também, alguns segundos. Que inclusive foi com o Coringa e colocou o Robin numa casinha fechada e deixou queimando enxofre e o garoto morreu sufocado. Tanto é que o... Chegou um Batman, porque o Robin consegue mandar uma mensagem de SOS falando lá que tava preso lá, e nesse meio tempo ele morre lá. Aí chega o Batman, a polícia e o médico. E o médico chega e fala, ó, ele morreu, não tem nada a fazer aqui. Mas daí o Batman fala, não morreu não, comigo não vai morrer. Ele taca uma coisa na cara do Robin lá, um ressuscitador.
Ele dá um tapa na cara do Robin pra ressuscitar.
Pode ser também, né? Aí o garoto volta à vida, mas por alguns momentos ele foi dado como morto aí.
Olha aí, e tem também a sanha do Dan Didio aí, né? Que ficou aí pelo menos uns 7, 8 anos tentando matar o Dick Grayson e não conseguia, né, cara?
Não, ele matou, né? Que se você lê a Crise Infinita, você vê o Dick Grayson morto ali. Que mudaram de ideia com a história pronta, aí você vê ele lá todo ensanguentado, tem uma poça de sangue que é duas vezes o tamanho dele, aí no, de repente ele aparece andando no fim da história. Não, não foi nada, só um arranhão.
Mas não matou, mas conseguiu ferrar bastante personagem, né? Esse último.
Talvez Rick, fosse melhor, né?
É, pois é, esse Rick Grayson aí, o último que apareceu, pelo amor de Deus.
É, mudou umas três vezes, né? De identidade, tipo, reformou isso. O personagem, né? Tal.
Sim.
Foda mesmo, né, cara? É, apesar que eu vi que a galera. Eu vi muitos elogios aí à fase do Agente Grayson aí. Né? Eu não li o Agente Grayson, mas.
Não, o Agente Grayson é legal.
Bom. É bom, é bacana. Até o Tom King até escrevendo lá junto com outro cara, né?
Ele tem duas últimas edições ruins porque não é do Tom King.
É, exatamente. Agora, essa fase do Rick Grayson aí é escrita pelo Scott Lobel com o Fabio Nicieza no começo, pelo menos, né? Aí ficou meio difícil. Que
dupla.
Então, aí foi difícil. Não deu pra defender essa parte aí.
Cara, eu acho que... Vocês lembram de mais alguma coisa aí, de momentos em homenagem ao Robin?
Deixa eu ver aqui. Assim, tem umas histórias, digamos, soltas, assim, que é mais pra Era de Prata, que a gente chegou a comentar um pouco aqui, que tem aquelas capas malucas, que é o Batman jogando Robin, sei lá, num prédio, coisa do tipo. Eu até achei uma história aqui que começa com o Batman jogando Robin acorrentado no mar, e a gente descobre durante a história que faz parte de um plano. Mas eu acho engraçado essa história, depois até mandar uma imagem pra vocês, que o Robin fala assim, que eles têm que fazer um plano para pegar um bandido lá e o Batman tem que fingir que vai matar o Robin. E o Robin fala, eu confio minha vida ao Batman. E de repente, se o Batman, para fingir que ele tá realmente contra o Robin, dá um tiro, ele pega uma arma e dá um tiro. E a bala passa tipo do lado da cabeça do Robin. O Robin fala, puta, essa bala passou bem perto da minha cabeça, hein? com medo do Batman.
Um plano para se livrar da pensão, isso.
Tinha umas histórias dessas na Era de Prata, assim, com o Robin sempre se ferrando de Grayson. Mas acho que de resto era mais ou menos isso que eu me lembro, das histórias mais complicadas.
E era meio que um fetiche, né? Porque eu lembro que nas histórias do Superman ele vivia também fazendo dessas com o Jimmy Olsen, né, cara? Tipo, assim,
era meio inclusive comum. Tem uma história que o Jimmy Olsen é Robin.
É meio que comum ele sacanear os parceiros juvenil nessa época, assim, né, cara? Isso era um fetiche que eles tinham, né? Alguma coisa assim, mas era bem comum mesmo.
É, os caras odiavam os parceiros.
Agora, cara, tipo assim, o Robin, eu sei que ele não foi o primeiro, né? Ele não foi exatamente o primeiro sidekick, né? Eu acho que o Mr. América, né? O Americomando teve um parceiro juvenil uns anos antes, né, do que o Batman teve o Robin, né? Mas, cara, com certeza foi o mais famoso, né, cara? Foi o único também que eu acho que meio que andou com pernas próprias. Aí, teve o Buck aí mais recentemente, né?
Mas o primeiro foi o Dick Grayson
mesmo. É, assim. Foi exatamente. O primeiro que conseguiu sair do estigma, né? De só parceiro juvenil aí do herói, né, cara?
Sim. É, ele que lançou a moda também, né? Daí todo mundo foi atrás também do parceiro. O Buck não veio por causa do Robin também?
Então, foi meio que na mesma época, né, cara? O retorno do.
E o Buck do... é o Robin com outras cores, né? O uniforme, sem par.
Ah, quem foi que GP falou foi que GP cancelou GP o Fórmula 1 aí?
Caralho,
maluco. Tá tudo bem aí, gente?
Quem tá gravando de Mônaco? Mas o uniforme do Buck é o uniforme do Robin sem cap com outras cores, né? Igualzinho.
É, não, e teve um lance também de que na época que retornar, que o Capuz Vermelho e o Buck retornaram, né? Que os autores, né? Parece que eles se encontraram, né? Eu acho que eu li.
Eles dividiam um apartamento, Judy Winnick e o Ed Brubaker. Eles dividiam um apartamento na época.
É, não, mas tipo assim, eu acho que eu lembro de ter lido que. Eu acho que foi no Comic Book Reserves que eles se encontraram num voo e, tipo assim, contando um pro outro, né? No que eles iam trabalhar, eles perceberam, caralho, sério que você vai fazer isso? Você vai trazer o Jason Todd de volta? Porque eu também vou trazer o Buck de volta, né? E tipo assim, aí eles discutindo as histórias e percebendo como os plots eram muito parecidos, assim, né?
A diferença é que um era bom e o outro não, né?
E como tudo foi bem, assim, foi coincidência, né? Que a galera meio que acha que foi um foi copiado do outro, mas não tinha nem como copiar, porque, tipo, eles saíram, acho que, sei lá, com um ou dois meses de diferença, né? E se você levar em consideração o planejamento que leva pra você fazer HQ, escrever e desenhar, né? Tipo, não tem nem tempo hábil, né? Pra você olhar o que eu tô fazendo e copiar, né, cara? E eu achei engraçado isso, né? Eles terem tido a mesma ideia na mesma época, assim, né? E os dois lançarem esse material aí.
Vocês gostam da volta do Jason Todd com Capuz não. Vermelho?
Não.
A animação é melhor trabalhada.
Jason Todd é um personagem que só funciona morto, cara.
É, isso é verdade. Ou com vilão, no mínimo, preferia, pelo menos.
Mas é, o Morrison tava começando a usar ele bem, mas foi tão rápido que não dá nem pra julgar direito.
É, verdade.
Eu nunca entendi na época que eles justificaram que trouxeram ele de volta. Primeiro era no Poço de Lázaro, né, que tinham
ressuscitado. Foi uma mistura de soco na realidade com o Poço de Lázaro.
É, mas tipo assim... Nunca explicaram como que o corpo dele morto cresceu, entende?
É, envelheceu, né? O soco na realidade, isso faz mais sentido, porque mudou a realidade e não precisa seguir muita lógica, né?
Sim, sim. Porque eu fiquei pensando, cara, mas se usaram o Poço de Lázaro, era pra ter ressuscitado lá o moleque de 16 anos, né? Não ele adulto, né, cara?
Que, tipo, mas assim... eles explicam que ele ficou um tempo escondido. Ele ressuscita por causa do soco, dos socos, na realidade. E aí ele fica zanzando, a Talia acha ele, e ele tá meio loucão, ele não lembra direito, aí o poço é usado mais pra ele voltar a ser ele mesmo, né? Mas parece que ele fica escondido um bom tempo, aí ele envelhece.
É, tem um lance assim, verdade.
É, o que não faz sentido, né, cara? Porque, tipo assim, então o soco, na realidade, tinha que ter sido dado, assim, logo depois que ele morreu, né? Pra ele ter voltado à vida, assim,
logo depois. Mas soco da realidade pode ir alterando em onda, né? Cara, quando você coloca socos na realidade como argumento, você pode cagar a regra.
Não, mas era isso, né? Tinha coisa que mudou no passado. Eu lembro que a patrulha, na época, o Birney lança uma nova patrulha que apaga tudo o que aconteceu como se ela estivesse surgindo no presente.
E o pior é que ele não voltou assim, tipo, da mesma idade. Ele tava mais velho. Lembra que ele tinha cabelo branco, assim? Ele tinha uma mecha de cabelo branco.
A mecha de cabelo branco sumiu depois também.
É verdade.
Assim, pra dar ideia de que ele tava velho, né? Eu falei, caralho, porra.
O estresse.
Tipo a vampira. Mas essa história do Por Trás da Máscara, e o problema é esse lance da Crise Infinita, que hoje em dia você vai ler, ela termina com o lance da Crise Infinita, né? Com o Batman lá, falando de...
Mas fora isso, a história é meio ruinzinha. Na animação, que é uma coisa mais enxuta, ela funcionou bem melhor.
Sim. É realmente. Eu acho que a primeira parte ali, que até foi lançada em dois encadenados recentemente, ela vai indo, assim. Mas a segunda parte, que envolve crise, não sei o que, aí fica meio difícil acompanhar. Mas realmente, a animação, ela acabou tirando esses excessos, fica bem melhor, né?
As animações da DC têm feito isso, né, cara? Tipo, pega a saga meio merda do quadrinho e dá uma enxugada, assim, pra ficar algo mais coeso.
Silêncio ficou uma história interessante na animação, é um milagre.
Verdade, verdade.
Eu não gosto da animação da DC quando eles fazem isso, tipo assim, com sagas boas, por exemplo. Pega a saga boa e deixa ela merda, né?
Tipo
Red Sun. Mortal, Red Sun, né? Isso é meio foda, assim.
Quando nossa, saga Red Sun só faltou vir uma plaquinha, assim. O comunismo é vermelho. Estados Unidos azul. Democracia. Nossa, cara. A gente viu essa porra junto, pessoal do Mansão N. Eu reclamando pra caralho.
Tipo, eu lembro do Cavaleiro das Trevas. Me encheram tanto saco. Assiste que é legal, não sei o quê. Aí eu assisti, cara, eu falei, cara, tipo, porra, é uma simplificada básica, assim, né, do Cavaleiro das Trevas, né, cara?
E olha que essa teve duas animações, né?
É, verdade. E tipo assim, aí foi o que eu falei pra ela, eu falei, cara, eu prefiro não ver, entende? Porque é uma história que eu já conheço, né, aí eu vou ver uma versão piorada dela, tipo assim, né, só porque... Sim. Se mexe e fala sozinha, né? Você não precisa ler?
É a mesma coisa que eu faço com essa galera que, tipo, se empolga pra caralho com live action da Disney. Eu falei, cara, eu já vi essa porra. E vai ser muito melhor. Aí agora Sim. Esse da Mulan que falou, ah, é o mais diferente de todos. Aí os caras não querem ver. Eu falei, cara, se é o mais diferente, esse eu vou querer ver.
Sim, sim. É a lógica que eu falo, por exemplo, do Walking Dead, da série de TV pro quadrinho, que é bem diferente, assim, né, cara? Tipo, o que acontece na série de TV é bem diferente do que acontece no quadrinho. Tipo, nesse sentido, vale a pena você acompanhar, você ver a série, né, cara? Aí eu não. Aí eu acho engraçado as pessoas reclamando, ah, mas porra, o quadrinho é diferente. Eu falei, cara, então leia o quadrinho, né, cara?
Mas não faz um monte ou comic, né? Que aí é igual, né?
É, mas tipo assim, nesse sentido, eu entendo que é legal, mas você mantém o conceito básico da parada funcionando, né? É diferente, por exemplo, que daí as pessoas falam, ah, então por que você fala mal do filme do Watchmen? Então,
não vamos entrar nessa seara. Eu tô de bom humor.
Aí eu explico isso, falo, é porque o conceito não bate, né? O conceito inicial está errado, né? Assim como todo o Snyderverso, né, dos super-heróis da DC. Tem uma coisinha errada ali, né?
Que, tá. Então... que o problema principal é que o Zack Snyder não sabe interpretar nada do que ele lê.
Não, ele não entende, na verdade.
Ele é criança, Rogerinho.
Ele sabe ler?
Ele vê as figuras.
Cara, o problema tudo é que ele é objetivista, cara. Ele quer adaptar o livro da Ayn Rand lá pro cinema. E quando você pensa nisso, aquele universo super-herói que ele criou lá faz todo sentido, cara. Se você pensar nesse lado, assim. Ele é objetivista e que os super-heróis que ele idealiza na cabeça dele são objetivistas. Mas é isso que eu queria falar pro senhor Idade. Então crie seus próprios heróis e faça filmes com eles, né, cara? Tipo, não adapte, né, os heróis.
Bom, não cague nos que já tem, né?
É. Quem sabe ele podia fazer um filme do Robin, né? Aí, ó.
Ia ser o Jason Todd. Ele ia ter razão de matar o Batman que tava errado. Aí quando ele morre, o Batman enxerga que ele tava certo e o Batman passa a matar.
Ou o Damian, ele ia fazer um filme do Damian, mostrando o Damian matando pessoas desde quando era um bebê, já pensou, cara?
Nossa.
O Robin que morreu lá, que ele matou, foi o Dick, né? Não o Jason.
Tipo, qual? No filme nunca mostra, né? Isso é história que a gente ouve o Snyder repetir, mas não quer dizer que é verdade, né? Entendi. Como quase tudo sobre o background do Batman ali, né? Ele fala que o Batman sempre matou, mas no filme não fala isso.
É coisa da cabeça dele, né?
É melhor deixar lá.
É alucinação, que chama.
Ele postando foto da Liga da Justiça, né? Tipo, não, gente, olha aqui como teria sido a minha liga, hein? Ia ser legal, ia ser massa, hein?
Cara, e ele ainda tem, né, cara, fotos inéditas da Liga da
Justiça. A gente tava falando de cara, né, que não, cara, sabe superar a ex? Olha o Zack Snyder. Calcule Zack Snyder adolescente na balada tomando toco, meu querido.
Mas enfim, eu queria só puxar aí da lembrança de vocês. Cara, eu, obviamente, né, eu sou de uma geração diferente da de vocês. O Robin, o meu Robin referência era o Robin do seriado dos anos 60. Posteriormente, o Robin do Super Amigos, né? Que eram os dois Robins mais imbecis que existiam, né, cara? Então, tipo assim, vocês devem imaginar como foi pra mim um choque quando eu comecei quando eu peguei aquelas Heróis em Ação, as primeiras edições, e tinha um Robin super articulado, um Robin que liderava os Novos Titãs. Né? Exato, né, cara? E aí foi ali que eu falei, caralho, olha aí, velho. Tipo, né? Esse personagem temos é bom. Temos um Robin diferente aqui, né, cara? Então, pra mim, foi aí que eu percebi o Robin como um personagem mesmo, que não era só o parceiro idiota do Batman que ficava falando santa alguma coisa e socando a mão o tempo todo, né, cara? Vocês têm essa lembrança de quando vocês perceberam o Robin como um personagem diferenciado? Tipo, porra, olha aí, esse cara é
bom. Foi mais ou menos a mesma coisa, só que foi que os Titãs já estavam com a revista deles, mas... Foi na mesma fase do Wolfman e Pérez que eu também percebi isso.
Tipo, já na revista dos Novos Titãs, já?
Já.
Uhum. Comigo, na verdade, quando eu fui meio que começar a respeitar o Robin mesmo, não foi por causa dos quadrinhos, mas foi por causa da animação clássica dos anos 90. Aquele episódio lá da origem do Robin.
Bom esse episódio.
Esse episódio é muito bom, né? Acerto de Contos de Robin. Eu acho que ganha prêmio e tudo mais, esse episódio especificamente. Mas foi ali que eu entendi mais ou menos como o personagem funciona e é muito bem escrito ali o personagem, assim. Até porque eu não sabia muito bem a origem do Robin naquela época. Com esse episódio que eu fui entender como é que surgiu ele e assim por diante.
Ah, falta eu, né?
né?
Desculpa. Mas eu acho que o Robin também, todo o desenho dos anos 90, perceber que ele era um personagem, porque eu via muitos Super Amigos em reprise, né, cara? E eu acho que, tipo, eu não tinha nem essa ideia de que ele ser bobo. Ele só era nada, né? Ele era o cara que tava ali pra soltar frase no Super Amigos.
Que bobo todo mundo era ali, né?
Então...
É, o único inteligente daquele desenho era o computador da Liga da Justiça.
Era o Glick. O Glick
era o único. Qualquer pergunta que você fizesse, o computador respondia.
Mas eu acho que foi com desenho animado, cara, porque... É uma discussão que a gente tem, às vezes, no grupo do Mansão Wayne. É, o pessoal começou a ler nos anos 90, a maioria, tirando o Vicente, que tem 72 anos. E assim, a maioria deles é muito apegada ao Tim. E eu lia Batman nessa época, mas eu achava muito estranho o Tim, porque eu tinha visto a visão do Robin, e até de revistas antigas dele ser o órfão, então o Tim soava muito estranho pra mim. E aí o do desenho foi o que se encaixava com a visão que eu tinha de Robin e com o personagem que era legal. E depois fui ver o Robin Asa Noturna dos Novos Titãs. E aí, pra essa molecada também, depois veio o desenho. A gente fez um evento na Monstra. Acho que a gente chegou a perguntar qual era o Robin de referência da galera. E a maioria era Dick Grayson. A gente ficou pensando, pô, por quê, né? Ele foi um personagem como Robin não tão elaborado assim. E a gente parou pra pensar, cara, o desenho alcança muita gente. Tanto dos Jovens Titãs. Tanto mais anime quanto os Jovens Titãs em ação, cara. É muito... E você tem jogo, você tem uma série de coisas agora, né?
Agora tem o seriado, né? Vai fortificar mais ainda, né? O Tim tá sendo esquecido, coitado.
O Tim foi o Robin que foi mais bem trabalhado como personagem e que agora ninguém sabe o que fazer com ele, né? Porque o Damian é um bom Robin, você tem os outros dois com identidade própria, só que o Tim foi o melhor Robin e nunca saiu disso, né?
E aí todo que adapta o Dick é usando o visual do Tim, né?
É verdade. O Tim Drake, ele foi bem explorado recentemente por causa do James Tynion, que o James Tynion começou a ler os quadrinhos nos anos 90, e ele gostava também do Tim Drake. Pra ele, o Tim Drake é o melhor Robin. E até a fase do Detective Comics recente foi interessante o trabalho com o personagem.
Aí tem que vir o Bendis pra foder tudo.
Exatamente. O Bendis transformou o Tim Drake num pato, né? Aí ficou difícil.
Um pato marrom?
Mas no começo, quando eu comecei a ler os quadrinhos mesmo do Batman, eu também tinha essa impressão do Tim Drake ser o melhor Robin, até porque eu comecei a ler o Batman com o Tim Drake sendo o Robin. Mais pra frente que eu fui entender esse lance de Jason, Dick Grayson, mas pra mim o Tim sempre foi o melhor. Depois veio o Damian, e realmente, depois que o Damian apareceu, ninguém sabe o que fazer mais com o Tim Drake.
Até a fase... Eu comecei a ler com o Dick, acompanhei, o Jason não saiu muita coisa no Brasil, né? Não dá nem pra falar que acompanhou, mas até hoje o meu preferido é o Tim.
E eu acho engraçado que como o Robin fez um caminho contrário, né? Que tipo assim, a gente tinha ali no anos 90, que os personagens estavam ficando todos sisudões, todos fodões, violentos, e a gente teve o Robin fazendo um caminho contrário, né, cara? Que o Tim Drake, tipo assim... Era um Robin mais sussa, né? Mais de boa, que resolvia as paradas assim, sem ser na porrada, né? Uhum. É estranho isso, né? E aí agora, aqui para os anos 2000, né? Quando isso começou a ser uma meio que uma regra, né? No super-heróis, né? Tipo, aquele ranço dos anos 90 foi sendo deixado de lado. Eles criam o Damian Wayne, que é, tipo assim, um Robin totalmente anos 90, né? Violento, que gosta de bater, de matar, e perde a... Né? Tipo, cara, é muito estranho isso, né? O Robin ir contra as correntes criativas de suas épocas, assim, né,
cara? É, mas o engraçado também é que o Damon, ele funciona, como a gente já falou antes, meio que como parece o Batman da Liga Cômica, né? Ele funciona com contraste pra mostrar o quanto é exagerado. Tipo, cara, você tem 12 anos, você não é uma máquina assassina, assim, como você pensa, sabe?
Ah, pô, mas é que o cara foi criado pela Liga dos Assassinos, né, cara?
Sim, mas esse contraste é legal. Eu lembro que tem um arco do Tom King, que é quando o Batman vai atrás da Talia, e aí eles não podem entrar lá na Cidade Proibida e ficam lá de fora, e vem o Superman, assim, tá, tipo, o Dick e o Damian conversando, que eles não podem, e fica o Superman olhando pra eles, assim, meio que supervisionando. É, o Damian não tá nem aí, né? E falou, cara, sabe qual é o seu problema? A maioria das pessoas que ia derrotar você é só peixe kriptonita. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia usar magia. Eu ia desenhar um pentagrama no chão e convocar um demônio pra te matar. Caralho. Muito bom, cara.
É. Ah, na fase dos Titãs do Jones, tem toda aquela história do Tim Drake lá do futuro, né? Sendo Batman também. Que é uma
fase... É, e aí depois o Tyon usando o Detective, né?
É muito isso, bom. Que é o Batman... O Tim Drake como Batman também era uma coisa meio... normal, assim. Ele usava arma também, né? Ou não?
Sim, ele matava. Ele já tinha matado praticamente todos os inimigos nessa época.
É, então. Tim Drake ficou do mal.
É engraçado que a galera fala do Tim, realmente foi como personagem mais bem desenvolvido, mas eu acho que o melhor Robin foi o Dick, porque ele foi o que justamente entendeu o ideal do Batman. Sim. É, só que de uma maneira sem vingança. E foi o que o Batman se propôs. E eu lembro muito disso naquela saga do Bruce Wayne procurado e fugitivo. Uhum. Em que o Tim tem desconfianças pra caralho do Bruce, enquanto o Dick tá, cara, você conhece o Bruce, você foi treinado por ele, você sabe que ele não fez isso, sabe? Então, mesmo com o Asa Noturna tendo passado por todas as discordâncias que ele tinha com o Batman, nesse momento ele conhece o Bruce, ele sabe que o Bruce...
Mas aí é roteiro ruim mesmo, que ninguém devia desconfiar dele.
Não, então, mas o Tim meio que absorveu isso por uns anos, de ser o cara mais ressabiado com o Batman. Não, uhum. Não fazia sentido.
É porque nessa época aí o Batman também tava sendo meio sacana com o Tim Drake, né?
Foi um período do Batman cuzão com todo mundo, né? Eles construíram, era aquela construção até a crise infinita que ali chega no limite, né?
É, então. Porque teve todos esses lances com a Stephanie, não sei o quê, que até o Hell falou aí, que daí deixou o Tim Drake meio assim, porra, esse cara é pau no cu do caramba, né? Mas aí tem essa parte que o Dick realmente chega lá e fala, porra. Mas daí depois tem lá o Dick e o Bruce saindo da mão, né? Porque o Bruce Wayne, que falou, o Batman, na verdade, resolveu, não vou ser mais Bruce Wayne, vou ser só Batman agora.
Aí ele quebra, né, o memorial do Jason.
Isso, exatamente, cena bem legal até. É. Eu acho que o Dick Grayson, ele é o cara que conseguiu superar a dor da perda dos pais, né? Diferente, por exemplo, do Batman, do Bruce, que sim, ele nunca consegue. Eu acho que essa é a diferença dos personagens, por isso que o Dick Grayson consegue ser um cara mais feliz, uhum, tranquilo.
Ele se importa, né? Eu lembro que na Crise Infinita mesmo tem essa cena, né? Que o Batman tá levando o pessoal pra desativar o irmão, ou ele não sabe se vai sobreviver, tá tudo uma merda, e ele se despede do Dick falando isso, né? Que ele sempre se orgulhou dele, que ele soube sair da sombra do morcego e ele se importa de verdade. Fala, sabe por que as pessoas te seguem, Dick? Porque você se importa de verdade com elas.
É, e tem aquele diálogo até no Justiça Jovem, né? Que é a Mulher Maravilha. Ah, então quer dizer que você pegou um garoto pra ele se tornar que nem você, o Batman. Não, eu trouxe ele justamente pra ele não se tornar igual a mim. É. E eu acho que com o Dick ele conseguiu isso, né? O Jason é a falha dessa tentativa e o Dick é meio que a perfeição. Uhum. Do que ele planejava, ele impedir que outra pessoa passasse pelo que ele passou.
Sim.
E eu queria trazer um momento que não é ridículo, mas é um momento que eu gosto muito, que é do Tim Drake, que é no Crise de Identidade, que eu sei que o Change odeia, mas que a morte do pai do Tim eu acho muito legal, porque ele liga
eu e acho tal muito pra... legal.
É, foda, né? Construção de frase
maravilhosa. Isso diz muito sobre você como pessoa.
Então, jornalista é muito bom em construção de frase, né? Obrigado, senhoras e senhores. Mas, que ele, o pai tenta falar com o Tim, não consegue, aí liga pro Oráculo. Aí o Oráculo liga pro Batman falando: Tim, volta pra casa agora, é o seu pai. E aí, naquele momento, o Tim percebe e ele vira. E, cara, é muito. Por que o Hagrid Morales desenhando também, que manda bem pra caralho? O Robin vira desesperado, já chorando: Batman, me ajuda, por favor. E o Batman faz uma cara de desespero do tipo: eu não posso deixar que isso aconteça de novo, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer muita coisa. E aí, pô, culmina na cena dele chegando, vendo o pai morto e sendo abraçado
né, pelo Batman, com o olho esbugalhado, assim, chorando, e aqueles recordatórios que o Brad Meltzer fazia, né, que é Batman e Robin órfãos. Puta, eu acho essa cena fantástica, apesar de ser uma morte de um pai de família, né? Deve ser porque eu sou um esquerdista.
Essa cena é...
E também o pai do Robin era um pai bem bosta, né? A gente sempre brinca que o Tim Drake é o único não órfão da turma, né? Ah, o filho da puta do pai dele por 10 anos nunca tava em casa, né? Ele deixava o Tim sozinho e foda-se. Né?
Ele foi comprar cigarro, bicho.
Ele ficava viajando o tempo todo.
É, depois ele começou a namorar aquela mulher lá que era fisioterapeuta
dele.
Isso, né? E foi indo, né? O Tim, eu sei que ele foi adotado pelo Bruce, né? Que nem o Dick. O Jason também foi adotado.
Todo mundo foi. Depois teve um período que até a Cassandra foi.
Até a Cassandra, caraca.
Até a Cassandra. O Dick foi adotado já adulto.
Uhum. Isso eu lembro.
O Tim foi depois do crise de identidade. Aí acho que logo em seguida ele adotou a Cassandra. E o Jason, eles... Tinha uma época que eles falavam que ele era só o tutor legal e tal. Depois eles falam que ele adotou.
Entendi.
Cara, como será que ele explicou a morte do Jason Todd, será, cara?
Ele tem uma história que mostra isso, mas é tipo, é aquela história que na hora todo mundo devia ter descoberto que ele era Batman. Tipo, sei lá, eu tenho mais dúvidas, como ele explicou de onde veio o Damian?
Foi no Egito, não foi que ele morreu?
Não, vamos lá. Um bilionário ter um filho aparecendo do nada faz todo sentido.
O problema aí é onde está a mãe?
Mas ele faz tipo que nem o Cristiano Ronaldo lá, que paga, não sei quem, pra não me falar que é. Tem uns lances assim.
Tem, o Dudu do Palmeiras faz isso.
Olha aí, então.
Ele paga, tipo, ele tem filho com uma mulher, ele paga, tipo, 700 mil por mês pra ela não falar nada.
Então tá aí.
O mais estranho é nenhum jornalista da DC, né, tinha que pôr uma Lois Lane, um Jack Ryder, indo perguntar pro bilionário Bruce Wayne. Cara, é meio estranho essa sua maneira de ficar adotando o órfão.
É, tipo, o Michael Jackson era assim, né, cara?
Mas acho que a Vesper Fairchild, que era meio que repórter, morreu, né? Acho que daí por isso que as pessoas pararam de perguntar as coisas pro... Os repórteres perguntar as coisas pro Batman ou pro Bruce Wayne,
na verdade. Porra, esse filho da puta foi até preso e saiu livre pela morte.
É, mas então, melhor ficar quieto, né?
É, e ela foi namorada também do Bruce Wayne, não foi?
Foi. Sim.
É, eles estavam voltando quando ela morreu.
É, olha aí. Exatamente.
Tava grávida, certeza.
Mas vocês acham que o melhor cara pra substituir o Batman é o Dick Grayson mesmo?
Sim.
Cara, tem de levar em consideração, eu acho que desses Robins todos aí, só o... Não, o Damian também não, né? O Tim Drake, né, não foi mostrado. O Tim não, o Jason Todd não foi mostrado como um Batman, né?
Ele foi numa minissérie horrível que foi a batalha pelo capuz. Ele e o Tim agem como Batman, né?
Ah, então já teve. Então foi só o... Não teve nenhuma história ainda mostrando o Damian, né? Nenhuma história.
Dentro da cronologia, só o
Damian. Do futuro.
Aquele Batman 666 não é o Damian, Batman?
Então, mas tô dizendo, dentro da cronologia. Porque ele foi o 666 no Injustice, no Deceased é o Damian também.
Mas o 666 não é cronologia?
No Injustice é o Damian.
O dia que chegar. Não, o Injustice é, acho que, o terceiro. Tem uma das histórias que leva em consideração um dos finais do 2, é o crossover do Injustice com o He-Man, é o Damian.
Ah, tá. Ah, então todos eles já fizeram, já foram.
Só a Stephanie, que não.
O Batman, né, de alguma forma, né?
Sim. Aí tem que decidir qual que é o melhor pra ser o Batman.
Eu acho que é o Dick.
Eu lembro quando o Dick assumiu elogiaram bastante, né, pelo menos essa fase dele como Batman. E eu lembro dos comentários, acho que... Quem que era? Era o comissário Gordon que falou que...
Que ele sorria, né?
É, falou, eu nunca vi ele desse jeito, né? Ele está até sorrindo, né?
Não, o Gordon deduz que é o Asa Noturna ainda.
É, não, e porra, e vá tomar no cu, né, Gordon? Não perceber, né, que mudou o cara, né?
Tipo, tantos anos conversando... Mas eu sempre percebia. Na queda de morcego chega uma hora que quando o Jamie sai e o Dick vira Batman, ele vira pro Dick e fala, é palhaçada agora? Você já é o terceiro que aparece aqui.
Não, tudo bem, mas eu tô falando, tipo assim, ele levar um tempo pra saber, eu acho que esse cara não é o mesmo. Cara, era pra ele, tipo assim, aparecia o Dick Grayson vestido de Batman na frente dele e ele olhava, porra, quem que é esse?
O Dick principalmente, aí, né? Porque ele conviveu com os dois, né?
É verdade. Nessa época o Gordon fica puto, né?
Na cara do morcego é muito engraçado. Quando o Dick aparece, ele, porra, outro? De novo? Eu não tinha vontade.
Mas nessa de sucessão, cara, eu sempre defendi que eu acho que se deixasse o Tom King livre, o run dele ia acabar com o Bruce Wayne deixando de ser Batman. Sim, eu acho que pelo trabalho que ele fez...
Batman,
não, tinha não, não, para com essa porra aí. Mas o Tom King constrói um arco pro Batman que permite ele se livrar dessa culpa que ele carrega, sabe? E ele cria um laço com todos os Robins. Aquelas cenas em que tem várias vezes durante o run dele dos Robins se encontrando, né? O Asa Noturno, o Jason.
Né? Eles assistindo o Zorro na sala, né?
Eles falando, o sanduíche de picles do Alfred, né? Que horrível. Aí, mentira, você gosta pra caralho, só fala que odiava pro Alfred ficar chateado.
Como é que terminou aquela parada do jovem Gordon lá ser o Batman robótico coelho lá e que não tinha mais Bruce Wayne?
O Bruce voltou. O Bruce recuperou a memória e volta a ser Batman. E o Gordon deixa de ser tão jovem.
Volta a fumar.
Né? Ignoram o que só aconteceu no Renascimento. Tem muitas frases que
volta a ficar Gordon velho, falando.
Né? Deixa crescer o bigode.
Não tá com cabelo branco ainda, mas eles já estão desenhando ele mais com a cara de antes.
É que até essa fase final do Snyder, acho que é só as 5 primeiras edições que focam no comissário Gordon ser do Batman, e depois a maior parte das histórias é o Bruce Wayne lá com a Julie Madison, sei lá, fazendo uns
negócios. Eu não perdi tempo lendo isso, não posso
dizer
nada. Mas isso é 952, né? Então, em teoria, não vale mais pra cronologia.
Não, tudo do 952 continua valendo, na verdade, mas isso do Gordon, eles jogaram... Tem hora que eles citam. Eu lembro que eu li uma... Eu não lembro se é Detective, que citam. O Gordon fala que foi uma loucura ter sido Batman, não sei o quê. Nunca mais quer tentar nada igual. Aí no do King tem mais de um momento que ele... É o contrário. Ele fala, nossa, não consigo imaginar como seria se vestir de morcego toda noite.
Eu sinto que o Tom King quis tirar tudo que o Snyder fez, né? Ele, Tom King gosto, né? focou no ano 1, aquela parada em ano 0, nunca mais citou também...
Ano zero, a humanidade tem que esquecer, assim como todo o trabalho do Snyder, cara.
Cara, o Snyder, a única criação dele que pode ser usada, mas por alguém que saiba escrever, se fizesse a Corte das Corujas existindo no ano 1 do Batman. Porque ela existindo muitos anos depois não faz sentido, então o Batman é burro.
O Batman é burro porque ele não percebe um andar escondido no prédio dele.
Se fosse o 13º, podia, né? Porque a maioria dos prédios americanos não tem o
13º. Não, mas caralho, um andar escondido. Pô, nossa, que engraçado, né? Demora mais a passar desse andar aqui. O que será, né? O Batman nem é paranoico a esse ponto pra perceber.
Eu acho também esse arco da Corte das Corujas muito ruim, cara.
É muito ruim. É que é uma ideia da Sociedade Secreta, é legal, mas ela só funcionaria no ano 1 do Batman, que ele ainda não sabe nada.
Mas, tipo assim, essa galera assim, da nova geração aí, que acompanhou o Batman nesse período, pô, se amarra nessa. Tem como a Corte das Corujas como uma referência de saga boa do Batman. Assim.
Eu já vi gente colocar em top 5 de histórias do Batman, né, cara? Mas como o Choque de Cultura já falou, quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro.
Vendeu pra caramba essa fase aí também, né?
Não, vende muito, cara, vende muito.
Mas eu sempre falo isso, cara. Top 10, é só ver o top 10 de vendas dos Estados Unidos, mas de qualquer época. Acho que a partir dos anos 80, mas que antes a qualidade não era tão ruim nos principais. Cara, mas top 10, se tiver dois de bibom, é um milagre.
É, só farofa mesmo. Você pega aquelas listas da Wizard lá dos anos 90.
É, exatamente.
Dói no coração. A gente teve, né? Tipo, na época do top 10 estava o Immortal Hulk e o Batman do Tom King. Tipo, dentro do top 10, entre os primeiros, então, né?
Os dois.
E era o primeiro e o segundo, né? Eles não estavam a esmo na lista. Eles eram realmente os mais vendidos. Assim.
Sempre tem alguns, mas mais da metade é coisa ruim sempre.
Sim. Mas o Snyder, até nessa fase dos 952, realmente tem coisas estranhas ali, né? Mas como eu sempre defendo, depois do 952, quando entrou esse negócio do Batman que ri, piorou muito o trabalho dele daí.
Porque ele só faz o Batman que ri, né? Ele não consegue escrever alguma coisa sem o Batman que ri. Até a liga dele tem o Batman que ri.
Pois é, e sempre focando nesse personagem que ele, sei lá, destoa muito das histórias do Batman. E tá difícil, bicho. Eu lembro até aquele momento lá que eu coloquei no Twitter que... Acho que não sei se eu falei com o Carlos isso, que eu coloquei lá, que ele fez aquele meme lá do impacto cultural, né? Que eu coloquei lá que o impacto cultural dos quadrinhos do Batman, do Tom King, era muito maior que do Scott Snyder. E o Scott Snyder veio falar comigo no Twitter, bravo comigo por causa disso.
Olha aí. Cara, sério, você tomou bronquinha do Snyder?
Sim, ele veio falar assim... Ele, na verdade, assim, ele não deu bronca, ele falou... pô, que pena que você não gostou, mas, enfim, que bom que você leu as duas histórias, né? Mas eu sei que, acredito que o Batman que ri as curtas corujas, a curtas corujas tenha sido algo interessante e importante pro Batman. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por ter lido as minhas histórias.
Cara, é isso que eu comentava com o pessoal do MDM na época, tipo assim, quando surgiu essa oportunidade essa coisa exagerada do Snyder, né, de fazer, de querer fazer as coisas sempre maiores, mais violentas, mais surpreendentes. Eu acho que, tipo assim, na cabeça do cara, quando ele recebe, ele assim, você chega e fala pra ele, ó, estamos reiniciando a cronologia de todos os heróis da DC, e você vai escrever o novo Batman, né? Tipo assim, uma página em branco, tá ligado? Cara, certeza que na cabeça dele vem o quê? Vem o Frank Miller, né? E a importância que os quadrinhos do Frank Miller tiveram, tipo, com o ano 1, entende? E como isso, tipo assim, ficou marcado no personagem. Cara, na cabeça dele, óbvio que ele pensou, caralho, velho, tipo assim, o meu nome vai entrar pra história agora, né? Tipo, a partir de agora, quem vai ser lembrado como o cara que definiu o Batman vai ser eu, né? E aí ele fez um monte de merda, né? A diferença é que, tipo assim, ao invés de durar, sei lá, 20 anos, né? Como a DC fez anteriormente, eles a cada 3 anos eles reiniciavam a cronologia, sim, e chamavam um outro cara pra escrever, né? E acabou, tipo assim, perdendo completamente o impacto e a importância, né, as coisas que ele escreveu. Mas eu tinha sérias restrições, assim, a essa verve dele de sempre querer chocar, de querer, tipo, ó, o meu Coringa é mais maluco do que um Coringa normal, que já é maluco. O meu Coringa, ele arranca a cara, porque ele é maluco pra caralho, sabe? Tipo, cara,
ele aí costura de novo e coloca na cara. E
fica fazendo que isso não foi o Snyder. Não,
ele brinca de gatomia e quebra pescoço de policial na delegacia. Nossa, cara, vai tomar no cu.
Mas até o Batman que ri tem os Robins também lá, né? Eu não sei se são os Robins normais, eu acho que não, ele matou não, todos.
Ele eu lembro que a edição de origem dele mostra que ele matava...
Os Robins é aquela gangue de Robins?
Não, então ele anda com os Robins que parecem uns zumbizinhos.
Isso,
é. Ele deixa eles passando fome lá e é o seguinte, ele matou todos os casais que tinha filho, ele matou na frente dos filhos e transformou eles em Robins. É. E ele anda com eles acorrentado... E ele só obedece à palavra de comando dele, que é crawl.
Caralho. Vai.
É muito ruim esse negócio, cara. Sério. É. E tem gente que... Esse personagem aí cada vez mais vai fazendo sucesso e cada vez mais vai ferrando aí as histórias do Batman.
O problema do Batman que ri, que ele é um personagem bosta, mas ele tem uma coisa que funciona, o visual é bonito.
Sim, sim, sim. Esse que é o detalhe. É realmente, para uma história em específico, é legal. Você vê, pô, bacana. Mas vai embora, né? O problema é que ele ficou.
É, mas é o que acontece com todo vilão que é criado pra uma história específica, né? O Apocalipse, o Bane. Você não pode mais ter esse cara transitando porque ele já cumpriu o que ele foi criado pra fazer. O Bane ainda, às vezes, conseguiam fazer. Mas, tipo, o Apocalipse é um monstro irracional que derrota todo mundo. Como é que esse bicho tá livre e não tá destruindo tudo? Não dá pra usar mais.
Pois é, exatamente, né? E é isso.
Cara, o Bane foi vergonhoso, assim, né? Eu lembro quando eles contaram a origem do Bane, tipo, cara, não tinha um personagem mais vazio do que o Bane, né, cara?
Ou no Sexteto Secreto da Gael Simone.
É, todo mundo viu essa história.
Ele foi criado pra isso, pra bater no Batman só, né?
E apanhar do Jean Paul, é isso que eu fico puto. Ele vai lá, quebra. Ele apanha. Tipo, não é tipo, ele teve uma briga disputada, ele apanha pra caralho do Jean Paul Valley, cara.
Ah, mas dentro do contexto da história, acho que até faz sentido, porque era um Batman que não dormia há um mês, tava todo fudido, era não, beleza, um resto fudido, de mas, gente, tipo assim, e o John Paul
Valley... Ele não ofereceu resistência ao John Paul Valley.
Então, porque não é o John Paul Valley que ele tá enfrentando, né, é o sistema, é um negócio que controla
o John Paul Valley. Não, mas o Bane apanhou pro Dick Grayson depois, não lembro disso?
Nossa, podia que eu não lembro.
Foi, o Dick Grayson derrota ele na porrada depois.
Mas isso na casa do Marcelo? Ou
não? Não, depois disso.
Eu lembro de ele apanhando pro próprio Azrael depois. Bom, ele apanhou pra todo mundo depois, né?
Não, e aí depois, tipo, chegou uma hora que eles não sabiam mais o que fazer. Ele virou anti-herói. Ele quase virou irmão do Batman.
Nossa, lembra? Essa história é ruim, cara. É o Klaus Jensen desenhando, não é?
Não,
acho que é o outro, cara. Mas que é o
Garra Nolan.
É. O Garra Nolan? É, deve ser. Mas eu lembro que daí descobriram que o pai dele era o Rei Cobra também, né? Uma coisa assim.
Sim, que tem a mesma idade dele.
Pois é, tipo, você olha pra cara dos dois, parece, né, irmãos, assim, né, cara? Tem lógica mesmo isso aí.
Mas o Bane odiar o Batman realmente foi do nada, assim, né? Um cara chega e fala pra ele lá, ó, tem um cara que se veste em morcego lá. Morcego?
Ele sonha com morcego e pega raiva, né?
Ele
tem pegar raiva de tudo que eu sonho, eu tinha matado gente pra caralho.
Era mais fácil ele ter ido matar o morcego humano, então, né, cara? Do que o Batman,
né? É verdade, faz mais sentido.
Ia ser muito mais fácil também, né, cara?
Sim, verdade. Faltou foco aí pro Bane.
É, enfim. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o Robin? Querem lembrar algum bom momento dele? Fiquem à vontade aí, que estamos indo para a reta final do podcast.
Bom momento dele? Ah, uma história que eu gosto bastante do Robin, eu gosto muito do Filho Pródigo, que até cheguei a comentar rapidamente, que é quando o Dick vira o Batman, realmente. Mas eles criam um contexto todo em relação a essa questão do duas caras, se um vilão que odeia o Robin e tudo mais, e tem toda essa superação do Dick enfrentando duas caras durante esse momento que ele vestiu o manto de Batman. Eu acho uma história bacana do personagem, inclusive vai ser republicado mais pra frente no Brasil, hein? Mas é uma história bacana.
Boa. Roberto,
eu lembrei de mais um momento vergonhoso, na verdade.
Pode ser que também.
O Tim vira Robin Vermelho, né? Que é porque o Batman tava morto, né, da crise final. E aí o Tim vê umas pinturas na mansão Wayne e ele decide que o Batman está vivo e ponto. E ele fica obcecado procurando pistas pelo mundo inteiro, que não faz sentido nenhum nada. Do nada ele decide, todo mundo fala que ele tá errado e ele passa essa revista mensal dele praticamente inteira caçando essas pistas que a maioria era só loucura na cabeça dele.
Mas no final não descobriram lá que realmente era verdade isso?
Da parte dele? Então, mas a pista que ele faz ele acreditar, ele tira do cu. A pintura tá lá, mas o motivo, não tem nada que mostrasse pra ele que aquilo era concreto. Entendi. Muito escroto.
Tá certo, né? Realmente. Porque eu lembro que depois a Liga da Justiça vai atrás dele, né? Falando, ó, a gente...
Vai, tanto que na hora, no final, é o Tim... Eu não lembro se é o Tim ou o Dick, mas acho que é o Tim, né? Que consegue trazer o Batman de volta da morte, falando que Gotham... Levanta, Gotham precisa de você, aí o Batman ressuscita.
É, uma coisa assim... acho que o Tim Drake falou, ó, o mundo girou, né? Vocês não estavam acreditando em mim, agora...
Lembrar outro momento marcante do Robin, cara, como eu falei, o momento que eu lembro muito é o da morte do pai do Tim.
Uhum.
Eu gosto também daqueles momentos do Tom King de conversa entre eles, assim, pra estabelecer uma ligação, né, entre todos os Robins. Às vezes eu acho que fica muito desconexo a relação do Batman, principalmente depois do Frank Miller, né, que o Batman foi ficando cada vez mais sisudo e longe de tudo. Eu acho legal quando eles tratam que, cara, por mais que fosse, que é zoado quando a gente para pensar seriamente, um homem pegar uma criança e ensinar ela a combater o crime, todo o conceito que a gente falou dele querer consertar o Dick, pra ele não ser um cara que nem ele e tal, eu acho muito, muito bom. E só porque eu fiquei obcecado com a questão que a gente tava falando, o arco do Bane sendo irmão do Batman é desenhado pelo Mike Collins, e eu achei que era o Jameson, porque quem arte finaliza é o Sienkiewicz, ou seja, a arte fica muito mais com o cara do Sienkiewicz do que qualquer outra coisa.
Caralho, a minha memória tá toda errada nisso.
Era Gotham Knights, cara. Tipo, os caras colocavam na mensal do Batman pra encher linguiça.
O pior é que essa revista era ótima, esse arco é ruim.
Acho uma puta sacanagem você contratar o Sienkiewicz pra arte finalizar alguma coisa.
É foda. Assim,
ele é o cara que mais rabisca, né, as coisas. Assim.
Eu lembro quando ele arte finalizava o Sal Buscema no Homem-Aranha, era horrível.
Não, teve uma vez que eu lembrei de um bom Klaus momento, Jensen mano. Finalizando sei lá, o Terry Dodson, que era um cara todo redondinho.
Nossa!
Cara,
nossa. Mas eu lembrei de um bom momento agora. Um bom mesmo, que é. Eu não lembro se é Renascimento ou 952, mas acho que já é no Renascimento. É Renascimento mesmo, que tá uma história do Asa Noturna, que começa com o Damian lá na base dos Titãs, aí eles estão conversando entre eles. Ah, quem você acha que é? Ah, é o Dick, não sei o quê. Ah, o Damian, achei que vocês estão falando do Dick. Eles ficam com vergonha, né? Tá falando que era o melhor Robin. O Damian fica puto, entra na nave e vai pra Bloodhaven tirar a satisfação pro Dick. Aí a história, o Dick tá tendo um problema lá, que uma mina que ele tava pegando, ele achou que ela tava grávida, ela foi raptada, aí o Damian ajuda ele, aí no final o Damian tá com dó do Dick, né? Eles resgatam muito da dinâmica deles de Batman e Robin. Aí ele vira pro Dick e ele fala: é, tá certo, você realmente é o melhor Robin. Mas você falar, se você contar isso pra alguém, eu corto sua garganta.
Essa história é bacana, esse arco.
Bom, então rapidão. Tem uma saga ruim, mas que tem lances legais com o Robin, é agora o Heroes in Crisis, né? Que tem aquele santuário que os caras ficam fazendo confissão e tal. E ele bota todos os Robins e cada um falando uma coisa. Tipo, ah, fulano tal é um engraçado, fulano faz tal coisa. E eu sou quem? Tipo, todos os Robins com crise, assim, de quem eles são, sabe? E definindo os outros como os Robins mais interessantes. É bem legal.
Essa parte é bacana mesmo, confissão.
Bom, eu acho que é isso. Está prestando a nossa homenagem ao menino prodígio, que já tem 80 anos, né, gente? Se pensar bem aí. Tá na hora de mudar.
É conservado, menino, né?
É. E é isso. Queria agradecer a presença de vocês aí e deixar aí um espaço para vocês fazerem seus jabás. Fábio, Caverna do Morcego.
Opa, então, mais uma vez agradeço aí o convite para falar sobre Robin. E, bom, quem quiser saber mais sobre Batman, quiser acompanhar mais um pouquinho desse personagem aí, tem o canal Caverna do Morcego lá no YouTube, youtube.com/Caverna do Morcego. Todo dia tem vídeo lá. A maioria não é zoando tanto, mas de vez em quando a gente zoa um pouco lá, o Batman, o Robin, essas coisas. E é isso, nas redes sociais é tudo Caverna do Morcego, quem quiser ir lá. E também tem um livro que estamos organizando aí do Coringa, que é o Homem que Ri, através da editora Script, que até o Roberto aí e o Vicente também estão participando, que está no Catarse, está em período de financiamento, é o catarse.me/Joker, se não estou enganado, posso estar errado, mas acho que é isso. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha também nesse projeto aí, tá bem bacana. A gente vai falar de todas as fases possíveis do personagem, desde a Era de Ouro até as fases modernas, vamos falar de série, filme, jogo e assim por diante. Acredito que vale a pena aí para quem tem interesse nesse universo e gosta do personagem. E é isso, muito obrigado aí novamente.
Eu que agradeço. Roberto?
E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ahorasuave, que aí a gente fala de quadrinho, de série, de filme, de tudo Marvel, DC, e sempre falando bosta que nem eu falo aqui. E também queria falar que, Hel, que dia vai esse podcast pro ar?
Amanhã.
Amanhã já. Então, você que tá ouvindo a gente no dia ou no final de semana que esse podcast saiu, na quarta-feira, dia 18 de março, a gente vai estar lá na Loja Monstra fazendo um bate-papo sobre Patrulha do Destino, para aproveitar que dia 19 estreia oficialmente no Brasil, apesar de já ter estreado no mundo inteiro pelo DC Universe. E você que baixa já viu o que eu sei, seu pirateiro safado.
Léo Vicente.
Além de participar lá da Hora Suave, falar bosta junto do Roberto, falar bosta lá no podcast do Mansão N também, eu tenho meu site, que é o Fala Animal, que tem notícias de séries, filmes, quadrinhos, eventos, livros, colecionáveis, tudo que é a nerdaiada curte, tá nas redes sociais como Fala Animal. Eu escrevo também na Mundo de Super-Heróis, a revista da Editora Europa. Ih, faltou alguma coisa? E tem o livro da Script que acabou de ser lançado, que a gente tá lá também, Os Cavaleiros das Trevas, que é com mais de 250 versões do Batman. É versão pra cacete, umas ridículas, umas legais. Umas 32 escritas por mim, que não parava de aparecer Batman. Já estavam com ódio de mim quando tava feito o livro. E é isso.
E também do livro, tá à venda na Amazon, Cavaleiros das Trevas. E pra quem não pôde ir no lançamento oficial no Fuzue Nerd, dia 27 de março vai ter outro lançamento lá na Loja Monstra. Então quem quiser colar, vão estar os autores. Se você quiser pegar autógrafo, a minha letra é muito feia, eu não sei porque as pessoas pedem autógrafo, mas eu posso desenhar um piruzinho, qualquer coisa assim no livro, se vocês quiserem, que a gente faz aí.
Bom, então é isso. Agradeço a presença de todos vocês e até a semana que vem com mais um podcast MDM.